Atlas Cast. Agora.
Pessoal, bem-vindos ao Hackers Cast, seu podcast brasileiro de Magic. E depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta hoje com o Eli e com o Felipe. Fala, Felipe.
Fala, Eli. E aí, pessoal, tudo certo?
Tudo certo. Ainda não esquecemos que o nosso e-mail ainda... Se o teu modo não mudou ainda, é hackerscast@gmail.com. Ainda estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Continuamos ainda com nossas campanhas em Padrim, Catarse e todas as formas de apoio possíveis aí. E, Felipe, por que hackerscast?
Porque aqui é BR.
Boa. Bom, como vocês podem perceber, além da minha voz horrível, né, porque eu não sei como, eu fiquei gripado e, sei lá, faz 20 dias e minha voz ainda não voltou normal. Bem que esse tempo seco também tá doído, né?
É charme.
É locutor de rádio novela.
Isso.
E, bom, o MP ainda não terminou, né, todo o processo aí dele. Tamo na expectativa dele acabar aí torcendo aí pra que tudo dê certo. Nós ficamos aí quase um mês já sem programa. Boa parte aí por problemas meus também, né? Como eu comentei, eu fiquei doente. Não foi Covid, mas assim, eu fiquei doente, a Rei ficou doente, o Gael ficou doente. O Gael tá melhorando. Semana passada ele ainda tava ruim, mas agora já estamos num caminho de melhora aí. Eu também terminando minhas coisas da faculdade também, graças a Deus já encerrei tudo agora. Então também isso não vai ser um problema, então calhou tudo aí num pequeno intervalo de tempo, então pedimos desculpas aí pela ausência e espero poder contribuir aí. O pessoal pode voltar a lavar louça, né, Felipe? Acho que um mês de louça acumulada aí também já dá pra tá na hora de lavar, né?
Na verdade isso é uma campanha do meio ambiente disfarçada pra economizar água, porque o pessoal come lá a louça.
Boa, verdade.
Bom, bebam água, é um desperdício.
Bebam água, realmente. Só para lembrar aí que nós temos aí o apoio da Liga Magic, né? Então esse mês tá só a forma de apresentar tá um pouquinho diferente, tá? Mas você utilizando aí o cupom Rakdos, comprando pelo Marketplace, você tem o dobro de cupons, né? Você tem o dobro de chances, na verdade, né? De participar, suas compras são dobradas aí, nos valores acima de R$100. E esse mês vocês estarão concorrendo ao kit pré-release de Commander Legends Baldur's Gate, né? Isso para a Liga Magic, né? Cada outra liga você tem direito a comprar os produtos aí, Yu-Gi-Oh, Pokémon e tudo mais. Você tem oportunidade de escolher os outros produtos aí no site da Liga, tem certinho ali. Se tiver, deixar o link aí para vocês poderem acompanhar, tá? Como de praxe, o quiz é do MP, então quero que todos sintam falta aí para quando ele voltar, mais perguntas serem sanadas aí. Bora tentar nos atualizar de notícias, Felipe?
O Teobaldo teve um belo trabalho aí para juntar tudo agora.
Bora lá para a manutenção.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Nesse meio tempo, até o Magic fez 30 anos, nesse meio de tanto tempo que demorou, na verdade, teve um anúncio aí, né? A Wizards anunciou um evento, na verdade, vai ser uma série de eventos, né? Então, ela colocou aí Magic 30, né? Magic 13, né? Que vai ao, o evento desse ano, né? Que é o que inicia essa série de eventos, vai ocorrer entre 28 e 30 de outubro em Las Vegas, tá? Vai ter várias coisas lá, entre eles vai ter o Campeonato Mundial, Campeonato Mundial número 28. Vai ter Command Zone, Cosplay, Infinity, né, que foi prorrogado aí pro final do ano, então vai sair lá também. E vai ter um torneio especial Modern com o top 8 jogando um draft de beta. É, seria bacaninha jogar um draft de beta, hein?
Oh, imagina. Tem que jogar de luva e top loader.
Eu quero ver o pessoal jogando sem shield lá, fazendo draft sem shield.
Old school de verdade.
quero ver. Mas é bacana, né? Tipo, o último contato. Bom, voltando, né, a pseudo-normalidade, né, de eventos físicos, a gente teve no GP São Paulo aquele draft de, acho que foi Revised, Unlimited, não lembro agora, que teve aqui no GP São Paulo. É bacana você poder ter contato, apesar de que o power level do draft é meio caído às vezes, né, mas é bacana de você poder ver essas cartas jogando de novo, né, no ambiente de draft, né, porque nem todo mundo teve a oportunidade de ver esses draft, né, desses formatos, né.
Não, é todo mundo totalmente diferente, né, o pessoal só lembra das cartas por quebradas, mas tem seus bears.
É, tem sua parcela de jogar com as cartas que não, às vezes não fazem muito sentido, né?
Sim.
Bom, então esse Magic 30 vai ser uma, né, uma série de eventos. É, eles anunciaram que em fevereiro de 2023, em Charlotte, né, vai ter o segundo dessa série, que vai sediar o primeiro Pro Tour, né, do novo Premier Play, né, dessa nova fase aí do jogo competitivo. Já teremos não tem a data exata, né, a gente só sabe que vai ser em fevereiro. Outro detalhe interessante, eu só não gostei da forma, né? Vai ter a presença do Richard Garfield, porém vai ser virtual. não entendi por quê, né? Não sei se ele também não está morando mais nos Estados Unidos, mas tipo, tá celebrando os 30 anos. A menos que o Richard Garfield não possa ir, não custava nada pagar a passagem de avião para ele poder ir lá participar do evento também, né?
É, eu acho que deve ser algum impedimento dele.
Deve ser alguma outra. Espero que seja outra limitação, né? Que talvez ele não queira, ou talvez ele tenha algum outro compromisso, vai saber, né? Eu sei que ele tá envolvido com outros card games, né? Outros projetos, ele não parou, né? Desde o Magic. Não sei se ele vai conseguir acertar tanto quanto ele acertou com o Magic. Acho que é o filho mais bem sucedido dele, mas enfim, né? A gente não sabe. Eu não acompanho muito. Eu nem sei se ele posta alguma coisa em rede social e tal, para poder saber o que ele tem feito hoje. Eu sei que recente eu descobri o Keyforge, né, que é um jogo que tem aqui no Brasil também, que é a criação dele também. Tem alguns aspectos de Magic no jogo, é mais um board game do que um card game, mas é interessante ver as diferenças, né, e as semelhanças em alguns pontos também.
Sim, ele fez o Netrunner, que é um jogo bem legal, assim. Ele, se eu não me engano, ele tava no Vampire também, não tenho certeza.
Acho que ele tava no Vampire, de verdade.
E King of Tokyo, que eu lembro. Agora, não sei, eu lembro que ele fez algo mais novo, mais recente. Agora não tô mais, não lembro de cabeça, assim.
Bom, mas vamos aguardar por mais informações aí sobre esse evento, mas é bom saber, né, que o pessoal tá se movimentando para poder fazer eventos bacanas. Pena que vai ser tão longe pra gente, né? Assim, a gente não tem nem condições de participar ou alguma parcela, né, que não fosse igual, obviamente, mas que pudesse isso chegar, né, para outras partes do mundo, né? Bom, mas se nem na Europa, nem na Ásia vai ter, acho que também não dá pra gente querer muita coisa, né?
Las Vegas tem sido, eles fazem os maiores eventos, né, tem feito aí, dos últimos anos, então, acho que era meio esperado, né?
Sim, não tem como não ser assim, né, eles até falam dos valores, né, entrada de $75, né, então assim, também não é um evento para qualquer um mesmo lá também, né, então imagino que vai acabar sendo um pouco seletivo nesse ponto também. Bom, tanta coisa saiu aí nesse meio tempo, a gente vai falar na principal, a gente vai falar um pouquinho mais de Double Master, só dar uma repassada nas cartas e tal, falar sobre o produto em si, mas aí tem algumas coisas que são menos importantes em relação à coleção. Tem um terreno, Felipe, que é esse Crypt Spires, né, que é uma cartinha meio exótica aí, porque ela é a única carta que não é reprint dentro de uma coleção que que é totalmente reprint, porque ela tem uma condição muito específica, né? Que é você risca a carta, né? Você marca de alguma forma a carta, o terreno, né? Para dizer as duas cores que ele gera. E isso tem que ser feito na construção do deck, né? Só que não existe nenhuma limitação dessa carta para o construído. Obviamente que ela não vai ser usada, né? Mas é interessante que até o blog do Magic Judges, eles comentaram um pouco, né, sobre isso, porque é uma carta, acho que não tem nada parecido nesse ponto, né? Tipo, e você marcar uma carta para dizer o que ela faz, né? A comparação que tem é com aquelas fichinhas de marcador do Delver, por exemplo, que marca, né, as flip cards, né?
Exato. É uma fichinha como aquela, só que é um terreno que você pode usar.
Só que é uma carta que pode ser usada, né? Então, inclusive na carta, né, diz que você pode, você, né, precisa escolher isso antes da partida e tal, né? É mais uma curiosidade aí, como algumas coisas são complexas, né? Esse é o tipo de situação que no digital você tem zero problema, né?
Sim, sim.
Mas no Magic físico... É bom porque, você não tem necessidade de ficar marcando com um papel, né? Mas também meio que não faz muito sentido pro papel, né? Eu acho que talvez é como se fosse um token, né? Tipo, num evento limitado, talvez seja mais relevante nesse tipo de detalhe, mas é uma curiosidade aí que o Double Master nos trouxe.
Eu acho que pra resolver formatos de draft, eu achei ok.
Sim, eu achei bem justo.
É estranho, mas...
É, eu acho que assim, foi uma saída ok, inovadora, né? Tem seus problemas, mas eu acho que para um formato que eles comentaram, né, ser orientado para três cores, eu achei bem, bem justo e relativamente simples, né, de resolver. Você vai lá, marca e é isso aqui, acabou, né?
Sim, num futuro set que nem o Alara Reborn de três cores, por exemplo, não vejo por que não usar, você poder usar isso.
Sim,
como...
sim.
Ah, se você tirar e picar isso, pode...
É, vem uma, em todos os boosters vem uma, né? Então, assim, não vai faltar esse tipo de carta, né?
É, mas talvez tenha que picar, ou talvez fique entre no lugar da, sei lá, um terreno básico, um draft, por exemplo, aleatoriamente. Então, não sei, é que para um set normal tem outras, dá pra usar também, sim, acho que não seria, talvez teria que ser um pouco diferente do que vem em todos os boosters.
Eu achei uma saída válida, pode ser melhorada em alguns pontos, mas eu achei justa dentro da situação. Bom, ainda sobre os draft os boosters, né, de Double Master, mais uma vez tem atraso, vários produtos a gente vai comentar que estão tendo atrasos aí nesse ano. Eu acho que no geral as coisas estão tendo problemas, né? Eu acho que além da questão pós-pandemia, né, que ainda as coisas, tem muita coisa ainda aqui, né, tá meio desarranjado, tem a questão da guerra, né, da Rússia e Ucrânia, que tem impactado em várias questões, e então obviamente os produtos de Magic também estão sendo impactados, né? Acho que toda a questão de transporte, né, entre os continentes não tem seguido muito as regras normais. Né?
Então, se eles tiverem que escolher entre atrasar um set normal e o especial, eles vão atrasar o especial em qualquer fase do projeto.
Sim, sim. E aqui eles comentam que atrasou os Collector Boosters, né? Então, assim, acho que eu comentei um tempo atrás que o Ben lá da Star City, ele revelou, né, que tá sendo impresso cartas no três continentes, né? Nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, né? Então, assim, eventualmente, né, entre o transporte de um lugar para o outro, né, e levar isso trazer para o Hemisfério Sul, por exemplo, né? Então, acho que, assim, tem vários problemas logísticos aí que pequenos probleminhas já vão fazer diferenças enormes, né, em relação a tempo, né? Então, acho que a gente vai acabar vendo bastante isso. Já tá vendo e vai continuar vendo aí durante um tempo ainda.
E aí o controle de qualidade vai ficando cada vez mais difícil também. E é provável, sim, que aumente os problemas.
Sim. Bom, se os produtos continuam atrasando, né, e a gente está tendo uma quantidade cada vez maior aí de produtos, para surpresa de algumas pessoas, o Sephron, ele colocou no Twitter um tempo atrás, quando, né, estava tendo o spoiler de Double Masters, ele comentou que ele decidiu que não ia mais fazer vídeos ou produzir conteúdo de forma... que normalmente ele faz é fazer vídeos, né, comentando os spoilers do dia, né, fazendo um apanhado durante a semana de onde vai jogar e tal, né, ele é um cara sempre entusiasmado, né, para esse tipo de conteúdo. Ele disse que é muito e ele não dá conta de fazer mais, né, tipo, todo dia saindo e já emenda uma coleção na outra, e aí acaba a coleção, acaba, né, a coleção lançada, ele vai ter que fazer os vídeos sobre os formatos onde essa coleção vai jogar, etc, etc. E ele disse que ele não aguenta mais, né? Pô, ele não tem condição de fazer coisas com qualidade, então ele prefere não fazer mais, né? E eu acho que, assim, no geral, vários produtores têm problemas similares, né? Claro que a gente tá falando, olha, é muita coisa e a gente vai ter que escolher, mas acaba que é uma contradição, né, Felipe? Tipo, vou parar de produzir conteúdo porque tem muita coisa pra eu falar, né?
Sim, mas eu acho que é bem geral, assim, pra acompanhar tudo com qualidade tem ficado cada vez mais difícil, né? O volume de informação que precisa condensar, entender, depois preparar, tem sido complicado, né? E é muito produto, né? A gente sabe.
Sim. A gente fala aqui, né? Vê, a gente não consegue passar por tudo, às vezes, né? Todas as notícias da semana e tal, né?
Cada vez vai mais naquilo lá, né? Esse produto não necessariamente é pra você. E agora, cada vez mais tem isso, né? Isso mete que todos os produtos eram pra todo mundo. Agora, cada vez é mais nichado, né? E tem mais, então...
O conteúdo entra muito nessa, né? Se o produto já não é pra todo mundo, por que que eu vou fazer conteúdo pra todo mundo, né? Talvez fazer dentro do meu nicho, né? Se meu foco é Commander, eu vou falar mais dos produtos de Commander e das outras coleções que eu posso utilizar em Commander, né? Às vezes você focar mais assim, você consegue trazer um conteúdo de qualidade, né? Talvez faça mais sentido, né?
Sim, dependendo de como for o caminho daqui pra frente, talvez fique ainda mais característico, né?
Acho que é um mal que a gente acaba sofrendo bastante aí também, né? Então, enfim. Outro problema aí que Double Master trouxe agora pro Pauper. Essas coleções Master sempre têm um valor agregado grande, né? E sendo de reprints e com vários downgrades, né? Eu vou comentar mais pra frente sobre o meu artigo. Essas cartas foram muito procuradas por Pauper. E o grande problema é que, na verdade, eu tô falando de Double Master, mas tô me referindo a Baldur's Gate, tá? Que em junho ainda era Baldur's Gate. É um problema similar que tá tendo agora em Double Masters, que tá sendo corrigido em atualizações. Mas é engraçado como essas coleções impactam, né? Porque Baldur's Gate, ela não saiu no mall, né? Ela só saiu via Treasure Chest. E então o Pauper, né? Que obviamente é o formato que mais ia utilizar essas cartas, né? Porque se ela só é válida para Legacy, não saiu nada relevante para Legacy. E Commander. Commander não vai afetar tanto no mall, né? Então o Pauper é o que mais teria demanda, né, dessas cartas. E assim, tipo, ela inflacionou o preço do baú, que passou de 2,6 ticks, né? O que normalmente ele gira ali em torno entre 1,90 e 2,10, né? Então a gente tá falando aí, sei lá, de 30% de aumento. É bem significativo dentro da economia do mall. E teve uma atualização no final de junho para tentar corrigir isso, para aumentar a quantidade de cartas. E Double Master está tendo um problema similar. Tanto que eu não vou lembrar de cabeça o número agora. Fizeram uma conta, né? Acho que foi o próprio Goldbots mostrou esses números. Tipo assim, você precisava de algo em torno de, acho que, 8 mil baús para conseguir completar um set de todas as cartas comuns da edição de Double Masters.
Caramba.
Sabe, tipo, era um negócio absurdo. É claro, o baú tem muita carta, né? Tem várias outras cartas. Mas a gente tá falando das comuns de uma coleção de reprint, sabe? Então, sei lá, acho que a matemática não casou muito bem. Então, obviamente, os preços das cartas que jogam Pauper, né? Que estão jogando ou que vão jogar... estão bem inflacionados lá no mall, o que não é bom pra ninguém no final, né?
Exato, né? Estranho eles não colocarem normal, né? Nem que seja, sei lá, vende os boosters lá normal e pronto.
Então, eu não sei, tipo, o Baldur's Gate talvez até fez um pouco mais de sentido, mas Double Master, não sei, eu achei meio palhaçada da forma como eles lidaram, mas enfim, né? Vamos ver como é que vai ser as próximas semanas. De Double Master também saiu a lista aí com as imagens, né, dos tokens, né? Não tem nenhum token muito diferente aí, vários que são repetidos e tal, alguns repaginados, né? Tipo esse que é Diamond Cat, o Waving Initiate aqui, né? É o bichinho que acho que eternaliza, não lembro se é eternalizar ou embalme, não lembro agora qual das duas que é embalme, não é?
Acho que embalme.
É, eternalizar acho que faz um zumbi 4-4, acho. Mas a arte é basicamente a mesma arte da carta ou do token original da época, né? Só colocou no full art aí. Mas é daquele mesmo estilo aí bacana que a gente tem visto dos últimos tokens. Agora, com o Double Master Man 2022, volta aquele programa do AME, sua loja local, né? O Love Your Local Game Store. Nessa temporada, você pode ganhar um Soul Ring Foil Old Frame, que ele em qualquer compra acima de $50. Obviamente isso não é localizado, né? Então veja na sua loja aí qual o valor exato, mas imagino, desculpa, que não deve ser deve ser uma conversão meio que direta, né? Então é algo entre R$250 e R$300, imagino eu que deve ser algo próximo disso.
Provavelmente deve ser difícil eles mudarem muito isso.
É claro que eu não sei exatamente quais são os termos que a Wizards fecha com as lojas, né, pelo da PN, mas dizem que é só material selado, né?
Sim.
Então veja com a sua loja aí qual que é a regra a ser aplicada. Isso está valendo agora a partir do dia 1º de julho.
É que eu acho que é só só WPN, né?
Isso, é... Loja Game Store. Só nas lojas da PN. Só nas WPN. Também em Double Masters, né? Tem o. Sai oficialmente agora, esse final de semana. A gente tá gravando no dia 7. A partir do dia 8, né? Já pode ter os eventos, né? Já pode vender material de Double Master e tudo mais. As lojas que forem fazer eventos de pré-release, né? Não tem o kit de pré-release, né? Mas tem algumas lojas fazendo draft limitado, né? No geral. Então, a partir desse final de semana tem então é o Lunch Party aí, né? Que é o pré-release de eventos que não tem o pré-release. Né? Então, tem duas promos também aí. É o Wethered Wayfair e o Bring to Light, né? Em artes. Acho que são as mesmas... Não, acho que não são as mesmas artes que tem na coleção. São foil também. São umas artes bacanas. O Bring to Light tá bem interessante aqui também.
Sim.
E aí, a partir dessa semana, né, até na próxima, né, do dia 9 ao dia 17 de julho, tem o Store Championship também, né, que tem as suas promos especiais também. É o Flame Slash, o Archmage Charm, né, aquele de 3 azuis, e o Bob, né, o Dark Confidant. Aí, proporcionalmente, respectivamente, para participação, top 8. E pro primeiro lugar, né? Então veja com a sua loja aí qual vai ser o formato, qual e quando que vai ser, né? É bem possível que seja pioneiro, né? Até pela forma como tá aí, mas também pode ser, tá permitido fazer draft selado, standard meio que já morreu, mas também tem modern também, né? Então veja com a sua loja aí se ele já tem um calendário para esses eventos.
Esse Dark Confund tá muito legal.
Tá bem. Com aquele, o Planeswalker novo lá que saiu naquela revista. Qual é o nome desse cara?
Ele parece o Doutor Estranho.
Qual é o nome dele, cara? Davriel. Com o personagem o PW Davriel. Bom, no Arena nós não tivemos Baldur's Gate, né? Mas nós tivemos uma versão um pouquinho diferente, né? do Baldur's Gate, que é o Alchemy Horizons, né? Então a gente tem aí algumas cartas adaptadas e tal, né? Tem uma coleção, inclusive, bem grande, acho que são 300 e poucas cartas também, que saíram, tipo, acho que é uma das maiores coleções de cartas digitais que saíram saiu aí pro Arena. É, tem passe, tem várias coisas, mas tem uma habilidade que eu achei bem interessante na coleção, que ela chama Specialize. É, até tem várias conversas aí sobre ela. É, um exemplo aqui, essa Vicônia, ela diz o seguinte: você, para fazer o Specialize, você descarta uma carta de uma cor ou um terreno. É, então, se você descartar uma planície, você está se referindo à cor branca, né? E aí, de acordo com a cor que você a cor da carta ou a cor do terreno, obviamente não, né? Mas a cor que ele representa, né? Você transforma a carta naquela cor, né? Você pode escolher. Então, exemplo, essa Vicônia aqui, ela tem uma Orzhov, uma Dimir, uma Mono Black, uma Rakdos e uma Golgari. Então, você descarta uma planície. Então, você vai poder escolher só a Orzhov. Se você descartar um pântano, você pode escolher qualquer uma das cinco. Então, você transforma a versão original da carta numa dessas versões na sua mão, né? E aí, cada carta tem uma habilidade diferente, normalmente relacionada até pelo par de cores aí. Eu achei meio até complexo em alguns pontos essa habilidade, né? Ela meio que difere para as outras cartas com essa Specialize, mas o Alchemy tem cada vez mais inovado, né? A Wizards tem realmente puxado um pouco, mesmo que seja um formato que ninguém, né, gosta no final. Essa proposta eu achei interessante.
Eu acho assim, né? Já que é para fazer uma coisa diferente que só possa ser feito no Arena, que esses lados mais arriscados mesmo, mais diferentes, pra ir testando mecânicas que não pode ser feita no papel, senão vai ser só uma eterna desculpa pra não...
Tipo, nas primeiras do Alchemy, parecia que, tipo, eles estavam tentando adaptar mecânicas que já existiam pra uma forma digital, sei lá, um flashback diferenciado, sabe? Então, tipo, não parecia legal, mas esse Specialize eu achei, tipo, né, vira completamente, né, qualquer coisa que a gente possa ter no Magic de papel, né, cara?
Sim, é interessante também.
Uma coisa que não apareceu, não aparentou ser muito interessante, é uma reclamação aqui, acho que é do Ben, inclusive da Star City, é que tem uma carta que saiu em Baldur's Gate original, que é o Black Dragon Gate. Né, tem uma série de portões lá, é o portão que gera preta ou uma segunda cor. Eles pegaram a mesma arte da carta e lançaram numa carta de Alchemy que chama Gate of the Black Dragon, né, parecido o nome da carta, só que ela faz outra coisa. Ela também é um portão, ela vira e adiciona uma preta, só que ela tem uma habilidade ativada, que é 3, uma preta, vira, e você se quer um land card, né, se quer aquela que busca, e você é um aleatório do online, né? Tipo, ele mesmo procura lá uma carta sem você ver nada, né? E aí até o Ben fala, e aí? Pra confundir mesmo, né? Porque, tipo, você pegar duas cartas que são diferentes com a mesma arte...
Eu acho que é um erro do estagiário, cara. Acho que não foi de propósito, não.
Ah, Teobaldo!
Eu acho que foi, porque deve ter puxado o nome no arquivo e pegou a carta com outra imagem. O bom é que, como um é só online, né, eles podem trocar a imagem.
Não seria um problema tão grande, mas, cara, acho que coisas disso aí não iria acontecer no papel, eu imagino, né, mas...
Ah, não sei.
Não dá pra duvidar, realmente, vai.
Já, se não me engano, já teve história de imprimir quarta errada, só não era copia repetida. Tem a montanha planície ou planície montanha, não lembro.
Tem um negócio desse mesmo. E é engraçado até pelo nome, né, que uma chama Black Dragon Gate e o outro Gate of the Black Dragon, né, então,
Eu acho que
como você falou do estagiário, né, ele olhou assim, qual que é a arte dessa carta? Black Dragon Gate, né, ele procurou lá o PDF, lá o JPG que tava lá, o arquivo, ele puxou, anexou e mandou imprimir, né, não conferiu qual que era a arte e acabou pegando uma arte igual, né.
O arquivo ia chamar Black Gate e aí puxou o mesmo arquivo e em vez...
Bom, É, acho que são coisas que são fáceis de ser resolvidas, mas talvez não deveriam acontecer. Mas
eu espero que eles resolvam, né? Porque pra mim o absurdo vai ser se eles não editarem a carta pra colocar outra imagem.
É, vai saber, né? Da Wizard tá dando pra esperar tudo. Esse controle de qualidade tá cada vez mais difícil, né?
Pô, mas no digital, cara, é só, né, trocar, só lançar um update. No próximo update, trocar a imagem.
Justo. É, pegar a imagem certa, né? O anexo certo dessa vez.
É, nem que tenha que inverter, né? Putz, a gente imprimiu com a imagem errada. Não tem problema, bota outra.
Põe outra agora, qualquer coisa lá e, né, vai ficar melhor. Bom, nesse longo e tenebroso inverno que a gente passou aí sem programa, nós tivemos dois banimentos, né, no Pioneiro, no começo aí do mês de junho, que realmente impactaram bastante o metagame, né? Ele ainda está se adaptando, já aí nas vésperas, né, começou agora na semana passada o novo, né, o novo PPTQ aí, né, o Showdown, né, na verdade o Showdown é a final, agora é Qualifier. A gente começou a primeira rodada, primeira série, né, de eventos aí no final da semana passada. E, bom, o Ainoto foi banido, né, para surpresa de poucas pessoas. Eu acho que tinha muita o Team Ainota e o Team Ban Ainota, né? Era bem polarizada essa discussão, porque era uma carta que ela tem um G1 muito forte, né, Felipe? Tipo, é difícil você responder a habilidade do Ainota. Então a galera acabava, né, questionando por que essa carta ainda estaria no formato, né? O que você achou do Ban do Ainota?
Cara, acredito que ok. Então, tava meio que dominando o formato, inibindo outros decks. Deixa eu... Não sei se necessariamente era a pizzaria banir, mas...
É, uma correção engraçada aconteceu agora. Teve... Essa semana agora saiu a atualização mensal do Alchemy, né? Das coleções, e eles corrigiram, entre aspas, né? Eles lançaram uma nova proposta de Ainota. Para quem não, se alguém não lembra, né, da habilidade do Ainota, ela triga, né, com o ataque de não-humanos, só que ela triga para cada criatura que ataca. Então, nessa carta nerfada, né, alterada aí pro Alchemy, pro Alchemy não, né, desculpa, pro Explorer, né, que é a versão nerfada aí do Pioneer, a Ainota só triga uma vez. Então você pode atacar com quantas criaturas que for, mas somente vai revelar 6 do topo e só vai entrar uma criatura em campo. E eu achei uma saída ótima. Talvez essa era a Ainota que deveria existir desde o começo, sabe? Eu acho que acaba sendo bem mais próximo de ser justa, porque você não faz uma... você podia ter muita vantagem, né? Você podia revelar ali 2-3 criaturas e realmente definir o jogo nesse trigger.
É que, na verdade, ela é pra ser relativamente balanceada, né? Porque... você tem que atacar com uma não humana e só pode puxar uma humana, então você tem que misturar, então você já tem que ter bastante criatura no seu deck e ainda tem que ter a sorte de pegar as criaturas do tipo certo, na ordem certa, não é tão, né? Mas é que acaba, né, no fim acaba meio que montando o deck e funcionou e ele tava realmente forte ali.
É, acho que o problema também dele é revelar 6 do topo, né, cara?
Então, talvez se eu levasse menos. Mas você pensar ali que você vai fazer 2/3 de criatura e acertar metade, se você atacar...
Por experiência de ver isso acontecer, era raríssimas as vezes que ela pifava. Né?
Ah, não. Pifar é realmente difícil.
Bem difícil. E normalmente, né, você tinha uma vantagem boa, né? Até pela combinação de cores, né? Que ele fazia Naya, né? Então, assim, no pior dos casos, entrava criaturas que eram relevantes, talvez não no ataque, né? Mas como elas entravam com indestrutível, então você acabava não perdendo tanto, né? Porque você não ia perder os bichos também, né? Então...
O que eu acho legal que poderia consertar era ele atacar, né? Você revela 6 do topo e aí você poderia colocar um mano pra cada criatura não humana atacante. Então você pode colocar no máximo 6 no turno e, entendeu? Você não revelaria 6 cada vez, né? Então você diminuiria bem o número de vezes de criaturas que você ia colocar ali.
É, você podia colocar 6 se os 6 fossem... criaturas, se tivesse tacado com 6 não humanos, se tivesse revelado 6 humanos, né?
Exato. Seria bem, bem raro você conseguir botar 6 criaturas.
É, seria raro até talvez até te colocar 2, né?
É, exato. Porque você não ia estar pegando 6 cartas cada vez, né?
É.
Então talvez era um jeito de, sei lá,
é,
um outro tipo de fix que dava pra fazer também.
É, eu acho que o Enota era uma carta que é, ela tinha uma proposta legal, mas a forma como ela foi construída ali acabou desequilibrando um pouco a ideia, né? Eu acho que a habilidade em si era legal, é bacana, mas é, nos detalhes ali ela acabou ficando errando a mão, né? Acho que acabou fugindo um pouco ali da proposta inicial dela, né?
Sim.
Bom, e outra carta aqui...
A gente liberou, né? Liberou um pouco os decks, assim, né? Deu uma mexida. Acho que mais do que ela tava sendo overpower, ela tava mais, acho que, inibindo alguns decks ali, uma variedade maior.
Sim, é. Eu acho que... eu até vou comentar alguns artigos daqui a pouco sobre alguns decks que apareceram, mas eu acho que, por mais que... não sei se era o necessário, mas talvez o formato possa, em algum momento, a médio prazo aí, evoluir para algo um pouquinho melhor. A gente está tendo alguns problemas recentes, mas eu acho que... vamos ver como é que os eventos agora físicos, né, os eventos competitivos, né? Não só de Magic Online, como é que o formato em si vai responder. Bom, junto com a Enota, outra carta foi banida também, né, que é a Interação Expressiva. Acho que assim, ela é talvez a melhor cantrip que a gente tem de tempos recentes. Ela tem jogado basicamente tudo que ela pode jogar. Modern ela aparece, no Legacy ela aparece, acho que Vintage eu não lembro, né? Mas já pelo acesso que o Vintage tem, acho que talvez não seja necessário. Ela também foi banida no Explorer também, né? Por motivos óbvios. Acho que assim, ela é uma carta forte, né, Felipe? Eu acho que ela até o Orelha fez um artigo comentando somente sobre ela, e é engraçado que ele escreve ali no começo do artigo que ele começou a escrever esse artigo antes do banimento, né, antes do anúncio do banimento, né? O título do artigo é "A carta que merece ser banida em tudo", né? Ele discorre aqui alguns casos, ele faz algumas comparações, e eu acho que o ponto interessante dele aqui é que, ao contrário das cantrips tradicionais, que normalmente elas fazem um para um, né? A Interação Expressiva pode fazer um 2-1. Eventualmente, quase um 3-1, né? Dependendo do seu deck ali e obviamente, do que você revela, né? Porque você pode garantir seu land drop, você pode castar aquela mágica, né? Você pode colocar uma carta no fundo, que às vezes também pode ser relevante, né? Então, tipo, é uma carta que ela em boa parte dos decks que tem azul e vermelho, ela acaba sendo bem forte, né, Felipe? Eu não sei.
A grande trunfo dela é que você tem acesso a duas cartas na hora, né? Uma na mão e uma exilada. Ou você pode se livrar de duas cartas, né? E no fim, que seria basicamente ser um selection spell normal.
Uhum.
Ou você tem acesso a duas outras cartas, uma para um turno futuro e uma que você quer usar agora. Tipo, você vê três cartas ali. Ah, um raio, um planinauta e uma land. Pô, vou botar a land para baixo, quero usar o raio nesse turno, vou botar exilado e vou guardar o planinauta na mão, que eu não quero usar nesse turno. E pronto, acabou de ganhar 2-1 ali. Fácil, fácil.
Sim.
Até mais se você, dependendo do que acontecer, né?
Porque ela é interessante porque, assim, nesse tipo de deck, por exemplo, você vai fazer cantrip pra buscar aquela land, porque você não tem o drop daquele turno, né? Terceiro ou quarta land, por exemplo, né? Então você já olha três cartas, né? Então você tem uma grande chance disso acontecer. Você tem terreno de mais e mágicas de menos, você pode revelar três mágicas e ali escolher a melhor opção, guardar uma segunda melhor opção na sua mão e talvez a pior das três você vai jogar pro fundo, pro momento que você uma carta que você não precisa naquele momento, né? Então acho que assim, realmente ela faz muito mais do que parece, né? E em várias situações de jogo ela consegue ser melhor do que cartas que são tão icônicas, né? Ponder, Preordain, né? Então acho que eu não vou nem comparar com Serum Visions, porque eu acho que, né, é difícil comparar, né? Preordain com Serum Visions, por exemplo, né? Então, mas eu acho que a Interação Expressiva realmente ela eu não imaginei, acho que pouca gente imaginou, né, quando ela saiu lá em Strixhaven, que ela poderia jogar tanto assim, né? Mas realmente ela surpreendeu e mostra aí o quanto é possível, né? Ressignificar alguns pilares do Magic e ainda trazer cartas boas, né? Inclusive ela é incomum só, né? Não é uma carta que...
É que assim, você tem que pensar, eu penso assim, você tem as cantrips de uma mana, você vê três cartas e escolhe uma. Né?
Uhum.
Você tinha acho que é Telling Time, se eu não me engano. Você vê três, bota um no fundo, um no topo e um na mão. Ou no fundo, no Grimório, não lembro, no cemitério, não lembro agora. Então ela tinha, pô, ela tem uma mana colorida. Ela tem que, e custa duas manas, ela tem que ser melhor que um triplo de uma mana. E tem que ser melhor do que a de duas manas.
Justo.
Né? Então ela tem que ser melhor. Ela não precisa ser melhor que o Anticipate, porque o Anticipate você não precisaria, né? Porque é instantâneo. Ele é Sorcery. Mas ela tem que ser... Ela tem que ser melhor, na verdade, tem que ser melhor que tudo, né?
É.
Então o que você pensa, como é que eu posso? Tem que ter acesso a duas cartas, né? É o único jeito. Eu tenho que ter acesso, eu tenho que poder escolher duas cartas. Então aí que acontece, só que você botar duas na mão pode ser muito forte. Então vou exilar uma, botar uma na mão e jogar uma no fundo, pra não abusar do cemitério. Mesmo assim, acabou sendo forte demais.
É engraçado, né? Porque eu não sei se ela chega a ser roubada, né? Se ela é OP, assim. Realmente ela é muito forte, né? Eu joguei muito pouco com ela, vi ela jogando bastante. Realmente ela facilita demais, né? Esse tipo de deck. E realmente, assim, ela tá no limite, como você comentou, né? Por exemplo, se ela... você não põe uma na mão, sei lá. Se você não põe uma na mão, não faria muito sentido. Mas como você falou, colocar duas na mão seria muito forte, né? Aí seria impossível, né? Tipo, ela seria roubada demais. Se coloca duas no topo, talvez ela não seria tão boa, né? Então, tipo assim, esse é o tipo de carta complexa, né? De você tentar equilibrar, né? Deixar ela justa, né? Eu não sei como deixar ela justa, por exemplo.
Ela tem que ser melhor do que as que já existem. Pelo esquema de mana que ela é, e ela por ser sorcerer, então é complicado, né?
Uhum.
Porque, pô, você paga uma mana colorida, você tem um negócio, e aí, beleza, então, exilar tem tudo a ver ali com vermelho, né? Você exilar uma carta, então... talvez no próximo turno exilar ficaria menos forte, porque daí só poderia exilar instante.
Exilar e só pode jogar no próximo turno, né?
Então aí só poderia ser instante, mas daí começaria a ter uma complexidade inútil, né? Só pra deixar complicado mesmo.
Mas enfim, é uma carta que realmente subiu muito aí dentro dos formatos que ela é válida, né? Agora basicamente só tem no... Só tá no Modern e no Vintage, né?
O que eu pensaria, ó, tem uma saída. Você olha três, compra ou põe na mão, exila uma, e aí você pode colocar no topo ou no fundo as outras, e aí você compra uma carta no início do próximo turno. Ficaria ali um meio a meio. Daria resposta pro oponente, então sei lá, ele poderia tombar se você não fez, mas ao mesmo tempo você veria uma carta a mais do que você vê do jeito que ela é hoje. Poderia ver, né?
Sim.
Sei lá, é estranho.
Ia ser complexo pra tentar equilibrar ela, né? É uma carta problemática. Toda vez que você mexe, né, com carta de topo e compra e tal, você ou ela fica ligeiramente forte demais, ou ela não joga nada, né? É difícil você tentar...
É que as coisas simples e eficientes já existem, né?
A
gente tem o compra da Scry, Scry compra, olha três, escolhe uma, olha três, põe no topo, uma na mão, uma no fundo, olha uma, escolhe uma e joga pro cemitério, a gente tem tudo isso.
Isso é verdade.
Então, as coisas mais simples já foram exploradas, né? Então...
Bom, e aí, comentando um pouquinho, né, sobre... engraçado que a gente teve um episódio que eu gravei com o Claudio O, né, sobre o Pioneer, né, e discorrendo bastante sobre o formato, e assim, dias depois teve o banimento da Wynota, né, e da iteração, e assim, boa parte do programa acabou sendo desatualizada, né, então provavelmente a gente deve, no futuro próximo aí, conversar, né? Talvez com o Claudio mesmo, né? Até para poder consertar, né? Esse problema aí que o Wizards causou pra gente. Apesar de foi um programa bem bacana conversar com ele, né? Sobre o que ele esperava aí pra esse novo... essa nova fase, né? Do cenário competitivo, né? Mas, assim, uma das cartas que subiu bastante, não só no Pioneiro, né? Mas em outros formatos também, é a fábula do Kikijik, né? A saga do Kikijik, né? Que é a fábula do Quebrador de Espelhos, que saiu em Kamigawa. É uma carta que ela começou devagar, mas rapidamente caiu no gosto aí de muita gente. Obviamente no T2 ela é unanimidade, né? Mas no Pioneiro aí também ela tem aparecido bastante. E realmente mostrando que ela é bem mais forte do que apareceu aí no começo. Pra quem não lembra, ela é duas manas e uma vermelha. No capítulo 1, você cria um Goblin chama 2-2, que toda vez que essa criatura ataca, você cria um tesouro. No 2, você pode descartar até duas cartas e compra aquela quantidade de cartas. E no 3, você exila e ela volta, né? Como um bicho 2-2 que tem a habilidade do Kikijik. Na verdade, é parecida, né, com a habilidade do Kikijik. Você paga um vira e cria uma cópia, né, um token que é uma cópia de uma criatura não lendária que é sacrificada na próxima fase final.
Você tem que pagar um ali, então é pior.
O Kikijik não tinha custo, né? Era de graça, só virar, né? Mas assim, considerando que o Kikijik é banido, né, do Modern, essa carta acaba sendo, obviamente não, eu não vejo motivos para banimento, mas mostra o quanto essa carta ela pode fazer, né, dentro dos formatos que ela joga. E no Pioneiro ela realmente subiu bastante. Ela basicamente ela aparece mais no hack dos midrange, né, que é um deck que estava bastante alto. Agora ele ainda tá ali no meio da tabela, né, com as mudanças, mas essa cartinha ela já tinha aparecido no Pro Tour de Capena agora, né, no último. Ela se mostrou bem, bem relevante, mas realmente agora no Pioneiro ela voltou, né, a aparecer bastante.
O tipo de efeito que o pessoal gosta também, né?
Porque, tipo, enquanto ela é encantamento, ela é boa, né, coloca um enche a mesa, não, né? Ela preenche ali, né, o campo com uma criatura que de certa forma te rampa, né, gera tesouro, dependendo das situações pode ser relevante. Você pode dar uma renovada na sua mão, né, descartar aqueles terrenos inúteis e comprar mais fôlego ali, né, e depois colocar um bicho, né, que pode gerar aí outras, copiar suas ameaças, por exemplo, né. Eu acho que é uma cartinha que não chega a ser uma surpresa, mas realmente tem se mostrado daí bem, bem resiliente para estar no metagame ainda. Você tinha comentado, Felipe, sobre a Ainota, né, o quanto ela sufocava alguns decks, né, do metagame. E um dos decks que voltou realmente a surgir, até a se ventilar novos banimentos com ele, é o Mono Green Devotion, ou Mono Green Tron, né, o Tron do Pioneer, né, que esse deck aí é monocolorido, que tem várias ferramentas, né, inclusive desenterrou algumas, né, tipo Holocrano lá da primeira Teros. Ele tem, conta com Ramps, né, Elf de Anoar, Mystic Elf, tem o Carninho, né, o Carninho Grande Criador, né, que tanto joga no Modern. Ele utiliza aquela Kiora de Guerra da Centelha, né, que toda vez que entra um bicho, né, de poder 4, você compra uma carta, e ela tem a habilidade de desvirar, que também ajuda bastante, né, dentro da proposta do deck. E uma carta que adicionou muito ao deck é o Invadir o Festival, né, que é aquela mágica de Vinistrade, que você olha 5, pega duas permanentes de valor 5 ou menos e põe no campo, né? É a companhia agrupada do deck, né? Então ela ela faz bastante aí no deck. O deck ainda usa o juramento de início também, né? Forma de ramping. E o grande vilão, né, desse deck é o Nyctus, né? Que é o alvo que a Kiora quer desvirar, né? Então você quer gerar muita mana ali, né? Tem várias cartas ali com 3 de devoção, né? Então você vai estar ali facilmente gerando 10 manas às vezes. E aí você desvira com a Kiora e aí consegue gerar mais manas de novo, né? E fazer bastante coisa. Então é um deck que ele sai de controle muito rápido, coloca muita pressão em campo e realmente é um deck que subiu assim vertiginosamente no metagame.
Sim, esse deck de Nyx sempre foi uma ameaça, assim, né? Ele sempre aparece. Então, e aí sim já tem os nossos as permanentes de preferidas para gerar muita devoção.
Tem vários alvos ali, né, pra poder transformar realmente o campo ali. Eu vi o Juliano recente colocando print, tipo assim, turno 4 o cara, sei lá, tinha... tem versões que jogam com Nissa, né, com a Nissa de Guiada Centelha. Então assim, rapidamente ali o cara tem, sei lá, 5, 6, 8, 10, 12 criaturas em campo, e sabe, batendo um monte. O Cavaleiro dos Espinhos bate bastante, e aí você tem o carne também, né, pra poder pegar coisa do...
Sim, é que se você fizer mana, elfo, deixa eu ver se acho que dá pra fazer, porque é mana elfo, uma outra mana, se já baixa o troll, já são 3, 4 de devoção, você pode ter 5 já, porque você pode botar outro elfo. Então nisso já tem 5 de devoção. No outro turno você baixa o Nyctus e já tem 7 manas, é isso? 5, 6, 7. Não, 5 ainda, né? Não, 7 por causa dos elfos. É isso aí, 7 manas.
7 manas no turno 3. Então, tipo, é o Tron, basicamente, né? Turno 3 tem 7 manas, né?
E aí você pode fazer o que você quiser, ou você pode até baixar, sei lá, baixar umas criaturas. Dependendo do que você baixar, você consegue manter, tipo, meio que baixar de graça, porque daí você vai baixar, consegue botar, tipo, um elfo, então você gasta uma mana pra gerar outra mana no Nyctus, né?
Sim.
Não dá pra você ter mais, então, sei lá. Dá pra fazer até mais coisa, né?
Não, porque tipo assim, você falou 7 manas. Você faz aqui ouro, baixa um bicho, desvira o Nyctus, já tem 7 manas de novo. Aí você faz um invadir o festival, coloca 2 bichos, compra 2 cartas, né? Então assim, o negócio descamba muito rápido.
Não, sem fazer nada roubado. Porque você imagina, são 8 elfos, né? Você põe 2 ali na mesa, tem mais um, você já vira uma mana, já tem mais um, gerou um outro, você continua com 7 manas. Tem mais um bicho, aí você já pode baixar o Cavaleiro de Espinhos e ainda tem 2 manas pra baixar outra coisa.
Sem ir
pro lado roubado.
O elfo acaba meio que gera 2 manas com o Nyctus, né? Porque é um da devoção e mais um que ele mesmo gera, né? Então.
E ele pode gerar no turno que meio que ele entra de graça, né? Quando você tem o Nyctus.
Sim. Então o deck, assim, realmente ele descambou aí e deu uma polarizada no formato aí nesse meio aí de junho, né? Então, a galera tava bem preocupada. Eu acho que ele já voltou a dar uma diminuída, né? Mas assim, ainda é um deck que realmente tá muito forte, ele tem feito muito resultado aí no Magic Online. Como eu comentei, na semana passada começou aí o novo circuito de torneios, e um dos decks que começou a aparecer, inclusive aqui em São José, foi o vencedor, né, que ganhou a primeira vaga aqui da cidade, foi o Junt Food, né, um deck aí de pra alegria de um e tristeza de muitos, né, o famoso deck aí com o Gato Forno, né, então... aí com o Splash Verde pro Corvold, né, com a trilha de migalhas também. E é interessante porque quem ganhou aqui foi o Thiago Casasanto, que é um rapaz aqui da região, que já é conhecido aí no circuito de jogadores, de profissionais e tal. Ele comentou que, eu não conversei com ele, mas vi uns comentários dele no WhatsApp, ele falou que é um deck forte, é um deck que ele tava treinado para jogar, e ele passou por baixo, no sentido de que a galera não tinha side bom contra esse tipo de deck, mas ele conseguiu seguia além da estratégia do deck em si. Ele estava preparado para lidar com os melhores, ou os decks que ele esperava que teria mais, né, de porcentagem ali dentro do evento, né? E aí conseguiu sair com a vaga. É engraçado, né? Como o presencial tem essas coisas, tipo, não que no online não tenha, né? Mas a gente sempre vê, né? É claro que é um torneio menor, né? Fica limitado a 32 vagas, mas tá sujeito, né, Felipe, a pegar esses decks assim que não estão tanto no meta e ter surpresa. Eu acho que o Magic, não que o online não, mas o Magic físico premia bastante a galera que tá bem treinada com os decks também, né?
Sim, porque tem, se olhar o oponente, é uma outra coisa, né? Você tá ali, você tá acostumado, o tempo de resposta, não tem nada pra te ajudar ali na hora. Não faz as contas sozinha, né? Sim, tem que fazer conta, sim. Tem que anotar, tem que lembrar dos triggers.
Não tem trigger automático, né?
É. Então faz diferença, assim.
Eu lembro.
E tem uma
lembro.
Questão também do online, o pessoal às vezes não quer pegar coisa que tem que clicar demais, né? Pra
sim,
não perder muito tempo.
Sim. Eu falo isso bastante no Pauper, né? Que eu acho que você tem uma diferença significativa, né? Tem vários decks ali, por exemplo, Tron. Tron é um deck que você tem muitos cliques no mall, por exemplo, né? Mas no Magic Físico você tem outros problemas, que é questão tempo, porque no mall cada um tem o seu tempo. Então, se você é um cara rápido o suficiente, você pode ganhar as partidas. E no Magic Físico você tem problemas que, ao mesmo tempo que você tem poucos cliques, como o tempo é compartilhado, várias partidas se arrastam e você às vezes empata, por exemplo. Mesmo que você seja rápido o suficiente, porque o seu oponente talvez não saiba lidar tanto nessa partida, você tem já outros problemas. Então acho que tem essas pequenas diferenças fazem representam grandes mudanças ali dentro da forma como às vezes o deck funciona, como o evento acaba discorrendo. Tem algumas coisas bem interessantes para se analisar, né, nesse tipo de situação, né? Essa quantidade de cliques eu acho que é sempre bacana. Eu lembro do o irmão do MP, acho que foi o Vinícius, no último GP São Paulo que teve, ele jogou um deck de Gato Forno, só que acho que era Rakdos, e ele comentou bastante sobre isso. O MP ficava sempre pegando o pé dele, olha, presta atenção nos triggers e tal, e acho que, se não me engano, ele até tinha perdido o trigger em alguma partida e tal, mas foi bacana ver esse gato forno no físico. É bem mais difícil de fazer, né, cara, controlar ali as comidas, o entra e sai toda hora, os pontos de vida de um em um ali, né, cara.
Não, é complicado, você se perder, dois palitos.
É muito fácil, né,
esquecer, cara, um trigger é muito fácil.
Bom, e só pra gente encerrar esse mini report aí de decks aí do Pioneiro, todas essas mudanças, tem artigo na Liga, né, sobre a gente vai deixar os links certinho sobre esses assuntos, né, e o último aí, e acho que é da Orelha também, né, do Bruno Ramalho, ele comenta sobre a companhia agrupada, né, a gente comentou sobre, né, o Storm the Festival, né, que é essa mágica aí do Monoguin, a companhia voltou a ter destaque, né, é um drop 4, da mesma forma que o Ainota, e não tinha muito por que esses decks mais voltados para criaturas aparecer tanto, né, porque o Ainota, sufocava alguns, e não tinha porque, às vezes, por exemplo, você não usar o Ainota nesses decks com muitas criaturas, né, então a companhia meio que ficou meio perdida aí, né, tanto que algumas outras listas aparecer aqui, o Orelha, ele comenta sobre algumas. Acho que as duas mais interessantes que eu vi aqui o Naya, na verdade, ele tem uma opção aqui de Naya, eu acho bem interessante esse tag, com voz da ressurgência e tal, né, é meio que uma toolbox, né, tem um pouquinho de cada coisa ali, e o Band Spirits, né, o Mono Blue Spirits era o deck que estava jogando mais, até para poder enfrentar melhor o deck de Ainota, né? Ele conseguia lidar um pouco melhor com aquela lista. O Bant volta a ser uma opção relevante, né? A companhia oferece uma saída muito boa pós-global, né? Ou às vezes até para você poder lidar com o global, né? O Spellqueller pode ser uma resposta, né? Então, assim,
é menos agrão, assim, menos all-in, tem um pouco mais de jogo de cintura.
É, ele consegue lidar melhor com algumas coisas, né? Ele tem formas para tirar bloqueadores, para comprar carta, tem formas melhores de lidar com a ameaça do oponente, né? Com a aparição do Enclave Celeste, né? Tem o próprio Rattle Chains, né? O sacode correntes ali para proteger seus bichos, né? De remoções pontuais. Então, assim, é um deck que ele escala um pouco mais, né? E tem como você comentou, né, Felipe? Ele tem menos velocidade ali, às vezes, para definir o jogo, mas ele consegue ter melhores respostas ali dentro das situações. Bom, dentro aí do para encerrar sobre o pioneiro, a gente teve o Weekly MTG, eu acho que semana passada, se não me engano, duas informações sobre produtos saíram. Nós temos os Challenge Decks, né? Voltam aí a termos Challenge Decks. Eles vão sair agora em outubro. Eu gostei, né, de novamente os Challenge Decks serem pioneiro, porém a escolha dos decks em si pra mim foi sofrível, sabe? É tipo, beleza, tem Zed Fênix, ok. Zed Fênix realmente é um deck que tem jogado, etc, etc. Tomara que venha com pelo menos um playset Fênix, né? Porque o pessoal às vezes quer dar uma nerfada no deck e põe lá duas Fênix só no deck, né? Vai saber, né? Não dá pra esperar qualquer coisa.
É, a Fênix tinha que vir em quatro, né? Mas tem outras coisas que podem ter vindo.
Tem um Gru Stomp, né? Que na capa, né, do produto tem o Glory Bring. Não sei se realmente, né, como é que vai ser ali. Se o Glory Bringer faz um tempinho que não aparece tanto ali, apesar de ser uma criatura relevante. O Gru também não tem jogado tanto assim, né? Até aparece e tal, mas é um deck que era nos primórdios, ele era um pouco melhor. Agora os outros dois, que é o Dimir Control, há quanto tempo não se viu um Dimir Control, cara? Tá na capa ali, é Narset, mas assim, faz muito tempo que não tem um Dimir Control.
Dimir, acho que faz tempo.
Tem algumas versões de Sultai Delírio, né? Que a galera às vezes gosta de usar e tal, mas assim, Dimir Control realmente tá bem fora ali. E o Orzhov Humanos.
Tem que fazer muito fechadinho, né? Ele sempre faz um deck meio capenga, então.
E o Orzhov Humanos. Tem algumas versões de humanos jogando, mas elas normalmente são Mardu, pelo menos, né? Ali três cores. Pelo menos três cores, né? Normalmente são de quatro para cima. Tem até five color humanos. Inclusive, nesse artigo do Orelha aqui, que ele fala sobre a companhia, ele tem uma lista aqui que ele fala sobre um five colors aqui, five colors humanos, né? Então, assim, tem várias coisas aqui que podem entrar, né? Eu acho que faz muito mais sentido esse tipo de deck do que pensar no Orzhov Humanos. Mas, enfim, tomara que pelo menos cartas boas apareçam, né? Que cartas que talvez estejam em preços mais altos, né? Não dá para esperar muito, mas espero que seja interessante os decks aí. E eles também voltaram com aquela proposta do Game Night, que é um produto que, assim, pouca gente conhece, né? É basicamente um jogo para iniciantes ali, né? E até colocaram aqui algumas promos que vão sair nesse produto. Não entraram muito em detalhes, né, sobre o que vai ter, só falaram que serão cinco decks prontos para jogar, né? Então, vamos ver qual vai ser a proposta. Não dá para esperar muito desse tipo de produto também, né? Mas tá aí.
Eu gosto desse tipo de produto, cara. Porque é um outro público, né? Não adianta a gente querer achar, mas vamos pro deckzinho pronto. Se vier deck de 60 cartas para cada um, já é um grande passo.
Sim. Então, eu acho que esses produtos, eles são legais, mas infelizmente até pela própria dinâmica da Wizards, eles não fazem muito alarde, né? Então não dá pra esperar muita coisa.
Tem que enfiar no Walmart, numa loja da vida assim, e o pessoal comprar pra conhecer, pra dar pro sobrinho, pro filho da vizinha, coisa assim.
Realmente. Bom, a gente, né, vai entrar um pouquinho mais falando sobre o Double Masters. Eu escrevi um artigo essa semana, saiu agora ali no dia 1º, dando os meus destaques aí para Double Master. Nós tivemos 29 cartas novas, né? São downgrades aí, né? São como é só reprint, né? E eu destaquei 16 cartas dessas 29. 29, algumas com um pouco mais de ênfase, outras só dando uma pincelada. Realmente, assim, é uma coleção que impacta diretamente o formato, tá? Até para destacar aqui, a Lança Veloz do Monastério, né? A Monastério Swift Spear, ela teve esse downgrade aí para comum. É algo que, assim, nem os mais otimistas do formato imaginariam que a Monastério chegaria a ser comum e entraria no formato, né? É uma carta icônica aí desses decks Monoheads ou Boras e tal, mais agressivos. Assim, tem várias coisas bacanas que saíram, tá? Eu sugiro que, se você ainda não leu, dê uma olhadinha lá. Zet Charm, cara, putz, sensacional esse é uma carta modal desse tipo entrar no formato, sabe? Então,
mudou
assim,
tudo, né?
Tem muita coisa que dá pra acontecer, sabe? Que pode ter algumas apostas, tipo Experimento 1, pô, é uma carta bem forte, cara. Eu acabei de comentar. Eu acabei de comentar sobre a lista de Five Colors que tem Experimento 1 do Pioneiro, sabe? Então, assim, não dá para ter o mesmo resultado, né, que esses outros formatos, até por base de mana, etc. Mas, assim, são cartas com potenciais bem grandes.
Mas o Mono Green Stamp com Experimento 1 já também...
Talvez você tenha que mudar um pouquinho, né? Porque o experimento, você quer cartas que escalem, né?
Sim.
Né? Vai aumentando, que possam aumentar gradativamente de poder, né? Então, talvez você tenha que repensar sua curva ali, né? Pra ter outros bichos também, pra poder deixar ele, pelo menos, 3-3, né? Com dois marcadores ali, até pra poder ter a opção do regenerar, né? Então, mas assim, eu acho que... esse tipo de brincadeira que essas cartas vão permitir no formato, eu acho que fazem toda a diferença, né? Fizeram toda a diferença aí pra forma como o Domo Master chegou aí, cara.
Até pra ter o próprio Legionário pra você colocar, deixar os decks mais agressivos de marcado de... caramba, esqueci o nome.
Tipo heróico, né?
Alguma isso, coisa de heróico, tipo...
Legionário jogou no deck da Pluma, né? Que tava lá no começo do Pioneiro, né? Ela foi o deck mais forte, né? No formato durante um tempo, né? Então, acho que tem bastante coisa que dá pra se esperar dessas cartas aí pro Pauper.
Não, tem muita coisa legal. Vamos ver o que vai acontecer.
Bom,
não vai ser banido.
Vamos ver o que vai ser banido. Eu ainda torço, até comentei isso no artigo, que eu torço para que isso aconteça mais vezes. Porque assim, talvez o formato consiga se autorregular por cima, sabe? Não precisar ficar banido toda hora para tentar regular o formato, sabe? É uma forma interessante de se banir um formato que não tem desenvolvimento e inserir várias coisas novas ao mesmo tempo, né? Então você vai ali tendo... É claro que você vai ter meio que pseudo-rotações, né? Acontecendo toda vez que uma coleção dessa entra, mas eu prefiro que seja assim do que a cada 2 ou 3 meses a gente tá falando de banimento. Então.
Legal, pô, você vê aqui, só veio 2 saques outlet, tá vendo?
Sim.
A mais, assim. Já tem uma base pra alguma coisa.
Sim, né, de cores que já tem historicamente, né, potencial de tirar proveito disso, né? Então, mas vamos ver como é que o formato evolui. Bom, acho que no começo do ano a Wizards tinha anunciado sobre o Secret Lair, né? Ela até falou sobre que teria um Secret Lair do Fortnite. E hoje, mais precisamente, saiu em algum site, no IGN, eu acho, saiu as cartas, né? As artes das cartas aí. São cartas bonitas, né? Pra quem joga Fortnite, acho que faz até mais sentido, né? Algumas coisas ali. Eu lembro de ter visto algumas imagens dessas em propaganda e tal, né? Então, não jogo o jogo, né? Então, não tem como ter o mesmo apelo pra mim. O MP ia ficar louco de ver essas artes de cartas de Magic, entre aspas, né? Mas é o que se espera de Secret Lair, né? Principalmente desses crossovers, né?
Vai lembrar que tem uma lendária.
Tem uma lenda. Ah, é verdade, tem mesmo.
Tem The Cube.
Tem o The Cube aqui, né? Que é o Planar Bridge. A ponte planar aí. O MP. Acho que essa lendária ele não vai conseguir ter. Os terrenos são bacanas. Os terrenos são bem legais. Acho que ele não ia ficar tão triste que esses terrenos aqui parecem mais os seus respectivos. Suas respectivas manas do que os terrenos que vão sair lá de Infinity, que são do espaço.
Com certeza. Essas terrenas parecem muito mais do que muita coleção.
Talvez até mais do que as de capena agora, né? Que, tipo, planície é o terraço de um prédio, né?
É, o Ravnica também.
Sim. Bom, agora, nessa semana, a gente teve um banimento um pouco controverso, né? Foi um banimento no Alchemy. Grinning Ignus, em português, é Ígnea Sorridente. Que é uma cartinha de 3 manas, 2/2, que ela tem uma habilidade ativada, né? Que você paga uma, devolve ela pra mão, ela gera 3 manas, você pode usar isso como sorcery. Ela tem um combo, né? Até o Saffron Olive tinha feito um vídeo sobre esse combinho, né? Que ela tem. Na verdade, ela ia, se não me engano, ela ia combar com alguma coisa que vai sair agora nesse Alchemy agora, e ia ficar muito forte, etc. Até vou deixar um link desse deck do Saffron Olive, só para vocês entenderem um pouco do combo. Mas basicamente, nessa lista dá pra fazer vida infinita com o Daxus, ou causar dano infinito com o Terror dos Picos, lá, o Terror of the Picks, aquele dragãozinho vermelho, né? Então, só que o que me deixou chateado é o Alchemy surgiu como um formato que não era para ter banimento, né? Um formato que permite a alteração das cartas no digital. Não faz muito sentido banir uma carta, né, Felipe? A gente até estava comentando assim, antes de começar a gravar, alternativas, né? Que você poderia corrigir a carta sem precisar banir, obviamente, né? Já que você já tem essa ferramenta, utiliza, né?
Se a premissa é essa, né? Se o formato todo diz vamos ter cartas editadas, por que não?
Não faz muito sentido, né, cara?
Que banir, né? Estranho.
No mínimo estranho isso aí.
Acho que eles esqueceram que podia editar a carta.
Esqueceram que tem essa ferramenta, né? Bom, falando em Magic Digital, vou passar alguns agendinhas aqui. No Mall, né, a gente já tem Double Master saindo, teremos ligas, inclusive permitindo o uso dos Qualifier Points aí, tanto selado, Draft e Phantom Draft, tá? No dia 8 agora, né, mais precisamente amanhã, eu não sei exatamente que dia vai sair o programa, tá? Então, se por acaso você estiver ouvindo esse programa e já foi, peço desculpas, mas dia 8 do 7 às 17 horas nós teremos um qualifier. No dia 9 do 7 às 5 da manhã também temos um qualifier, e temos um super qualifier no dia 10 do 7 às 11 da manhã, todos esses horários aqui do Brasil, né, no horário de Brasília, né, se você estiver em outra região, verifique o fuso, e todos esses 3 eventos serão selados de Nova Capena, tá? Então, quem quiser aí participar. Tem algumas mudanças que aconteceram nas ligas Vintage e Standard, e foi interessante ver isso, porque o Wizards comentou que não queria a galera tentando fazer algum esquema, né, alguma coisa para ter benefício aí, que acontece, né, no Mall. E ela fez, nas ligas desses dois formatos, você vai ganhar mais QP e menos baú, para tentar recompensar a galera para jogar mais, mas sem ter tanto esquema, né, que a galera acaba fazendo ali para conseguir o 5-0, né, então eu acho que, não sei se teve reclamações nisso, ou é apenas de números, né, que o Wizards percebeu algum padrão ali, né, dentro dos eventos. Vamos ver o que isso realmente vai impactar. No geral, a galera não gostou muito, mas enfim, né, o pessoal tá enviesado, né, porque são os grinders reclamando que vão ganhar menos dinheiro, né.
Exato. Não, se mexe a economia, negócio, querendo ou não, né?
Então vamos ver o que isso realmente vai impactar.
Pode impactar tudo, né? Se baixando, aumentando o preço do baú, talvez, tá?
Sim.
Talvez aumente. E no fim, pra eles dê no mesmo, mas espera pros outros.
Sim, vamos ver o quanto isso pode. É que também são dois formatos que, por mais que são jogados no Magic Online, ainda tem menor quantidade, né? Vintage e o T2, né?
Talvez por isso, né? Seja mais fácil combinar, sei lá.
Sim. Bom, no, falando de arena, o Frank Carson comentou sobre uma carta que ele considera que tem o maior número de caracteres, né? Ele até cita uma aqui que chama Bureaucracy, acho que a pronúncia é mais ou menos essa, que ela tem 769 caracteres, né? É uma carta de Anguid, né? Então é normal que esse tipo de coisa aconteça.
Ela é uma paródia, né? Ela ter tanto texto.
Sim.
O pessoal não entende. Literalmente é a burocracia mesmo, né?
Uhum. E ele tá comparando com a Vicônia, né? Que é a carta que a gente comentou ali do Specialize. Porque, querendo ou não, todas as versões dela, das outras cores, fazem parte dela, né? Como se fossem... não dá pra dizer que é flip, né? Uma flip card, né? Uhum. Mas são versões dela. Então, teoricamente, todos esses textos fazem parte da mesma carta, né? Se você for pensar em instâncias de cartas, né? Isso faz com que ela tenha 1.655 caracteres, né? É claro que, né, é difícil comparar isso com uma carta normal de Magic, mesmo as flip cards, mas a gente vê como as coisas estão mudando no Magic mesmo, né?
Claro que pra você entender a carta, né?
Então, pra você entender, você precisa ler todos os caracteres, né?
E entender todas as nuances que tem as 6 possibilidades da criatura.
É verdade. Bom, no Arena ainda nós teremos selado de Alchemy Horizons, né? O Baldur's Gate, de 7 a 29 de julho. Nós temos um evento de All Access de Historic Singleton, né? Com o Alchemy Horizons. Vai custar 2k Gold ou 400 gemas. Você pode jogar aí até 4 vitórias ou 2 derrotas que acontecer primeiro. O Quick Draft dessa perna agora, de 8 a 22, é Innistrad Volta Carmesim, tá? Sobre os eventos aí que qualificam aí para o Premier Play, no dia 16/7 teremos o Qualifier Play-In, né, que é o qualifier que utiliza os pontos, né, que você ganha aí nos eventos, selado de Alchemy, né, é melhor de 1, e o dia 2 ocorre no dia 22, também selado de Alchemy, no melhor de 3. Tá? O Qualifier Weekend, né, que aí reúne a galera do Play-In, mais o pessoal do ranking lá, o dia 1 acontece no dia 23/7 e o dia 2 no dia 24/7, sendo o dia 1 melhor de 1 e o dia 2 melhor de 3, ambos como selado de Alchemy. E o Arena Open, né, que é o que classifica em si pro Championship, né, pro Mundial, inclusive, se não me engano, precisa ver certinho qual é a distribuição de vagas. O dia 1 dele acontece no dia 30/7, selado de Alchemy, melhor de 1 e melhor de 3, né, sempre tem as duas opções, e o dia 31, melhor de 3 apenas, é o Draft de Alchemy Horizons. Tá? Bom, acho que isso, nós estamos aí há um bom tempinho já falando de notícias. É claro que a gente não conseguiu falar de tudo, tá, pessoal? É muita coisa para falar nesse tempo. Eu procurei resumir algumas coisas que já estavam aqui para a gente falar. Então, se faltou alguma coisa aí que vocês querem alguma pincelada, comentem pra gente em qualquer rede social ou nos comentários aí no próprio WordPress, ou mande pra gente aí que a gente dá uma conversada. Vamos tentar nos atualizar de alguns preços aí, Felipe, bora?
Vamos lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Bom, então Double Masters 2022 já vai estar disponível aí agora a partir de amanhã, tá? Então, alguns preços mais interessantes aí, a gente vai falar sobre as cartas depois. A carta mais cara da edição é o Selo Imperial, né? O Imperial Seal, na verdade é Imperial Seal porque não tem a versão em português, que foi esse reprint que não se esperava, né, que fosse sair tão cedo essa carta lá de Portal True Kingdoms, né? Baixou, obviamente, muito o preço da carta, né? Você encontra aí, é óbvio que na pré-venda aí, as versões mais simples dele por próximo de R$900, tá? Mas aí você tem alguns preços ali bem interessantes. Mas eu queria destacar aqui alguns preços de produtos, né? Que eu acho que cabe mais aqui pra gente comentar. A draft, o booster de draft, né? ele está saindo aí no médio da liga, que eu acho que é o melhor para a gente poder avaliar o quanto está saindo, porque o melhor da liga nem sempre é o que você vai poder comprar, pela questão de frete, etc. Então, R$93 o Draft Booster, tá? E a box de Draft Booster está saindo por R$1.990. O Collector Booster está no médio aí, mais ou menos R$480. E a box, que vem 4 boosters, por R$1.830. Né? Tá meio salgado isso, eu sei que tá. Mas eu trouxe levantei alguns números de MH2, só pra gente ter um comparativo aí de preços, pra gente ver que não é só Double Masters que está caro no sentido de ser por ser uma coleção recente. O preço em si das últimas coleções também acabou sendo arrastado para cima. Por exemplo, o Draft Booster de MH2 tá R$67, tá? E a box com 36 boosters, tá saindo a R$2.100. E o Collector Booster tá saindo quase R$300, né? Entre R$295 e R$300. E a box com 12 boosters a quase R$4.000, né? R$3.885. Então, assim, esses boosters, eles já subiram bastante, tá? De preço. E também que a coleção em si se valorizou, né? Até pelo efeito Hagavan aí. Mas puxou bastante, né, Felipe? Eu lembro até de você comentar que esses preços já estão bem maiores, né, do que estavam quando essa coleção tinha sido lançada, né?
Sim, os preços têm subido bem. Tem que ter um componente inflacionário aí considerável, né? Eu não acho que o preço normal de Draft Booster é tão mais caro. Não fiz as contas, né, mas jogar uma inflação aí não tá tão... É que nossa inflação tá um absurdo, né? E não só... Sim. A gente sofre muito, a gente tem memórias muito ruins, mas lá fora também tá. E aí quando você bota uma inflação lá fora, com uma inflação aqui, mais o dólar, pra gente acaba sofrendo bem.
Realmente tá difícil ser jogador de Magic agora, né?
Bom, né? Melhor não comentar, né? O que tá difícil, porque olha...
Já passou do difícil. Bom, até para aproveitar esse ensejo aí de cartas, dois reprints bem interessantes aí de Double Masters. O Fall, né, Force of Negation, ela tá saindo aí próximo dos R$315. O interessante de destacar sobre ela é que ela tá no menor preço já registrado dela, tá? Se você olhar no histórico de preços aí, ela já saiu próxima a R$350 e nunca tinha baixado para menos disso. Então, não vou dizer que é o momento para comprar, né? Porque eu não sou especulador. Mas, assim, para quem não tem e precisa, já dá para começar a pesquisar aí e trabalhar para conseguir suas cópias, né? Então,
em geral, as cartas caem, assim, no começo do lançado, deve talvez cair mais um pouco aí, até tá na mão de todo mundo. Depois elas voltam a subir devagarzinho, tá? Daí o pessoal, 2 anos depois, fala: ah, mas não adiantou nada, de repente. Não é que não adiantou, né? Que já faz 2 anos.
Então, né? São coisas diferentes aí que o pessoal precisa entender também, né? E outra carta que é similar, né? É o caso do Fon, é a Vren e 6, né? A Vren 6 aí, ela tá por volta dos R$450. Ela tá muito próximo do menor preço que ela já esteve, que foi quando ela saiu, né? Que tá ali perto dos R$430. Então, assim, também é uma carta que tem jogado. Aparece ainda bastante, né, dos formatos onde ela é válida. Então, assim, também estude, né, estude pegar ela. Não imagino que ela vá cair muito mais do que isso, né, para os dois casos, como o Felipe comentou. Então, são duas opções aí bem interessantes aí que Double Masters trouxe.
Ficava na Off-Souls também, né, legal, apesar de não acompanhar quanto ela caiu por causa do reprint, né, mas até porque ela veio como mítica, né?
Sim, duas cartas aí de Portal True Kingdoms, né, que caíram absurdamente, né, acabei de comentar do Imperial Seal, ele caiu 50%, pra você ter ideia, né, em relação, era óbvio, né, que isso ia acontecer, né, porque só eram valores absurdos que as duas tinham. Ela caiu para mais ou menos $150, né, lá fora. É, aqui, próximo dos R$1.000, você já consegue encontrar, é 900 e pouco, né, que eu comentei ali. E o Warriors Ult, né, que é aquela que você ganha o turno extra, né, vermelha, ela caiu 57%, né, lá fora mais ou menos $47, e aqui você já, no preço médio, aí você encontra perto dos R$320, né, então são duas cartinhas aí que... basicamente, Commander, né? Imperial Seal, acho que não vale outra coisa. Vale Vintage?
Acho que Vintage vale.
É, talvez só...
Deve ser restrita.
É, talvez
só... olhar aqui.
Eu não lembro agora. Ser Imperial não é uma carta muito... ela é banida no Vintage e restrita no Vintage, é isso mesmo. Então, é uma cartinha que é um pouco mais... tem pouco jogo em si, talvez Commander, né? Acho que vai aparecer um pouquinho mais. Mas é interessante também para quem gosta aí dessas raridades aí, né? De pegar essas cartas, né? E por último, para a gente fechar essa parte de compra, o Rabecão Clandestino, né? Que é a carta aí de Capena, né? Uma das cartas que mais tá vendo o jogo aí, né? Que é o veículo. Ele subiu 33% essa semana. Tá batendo aí seus $16 aqui no Brasil, no preço médio aí, uns R$90. É uma carta que valorizou bastante aí com a saída de Capena e o uso dela, né? Uma carta versátil aí que consegue definir jogos, inclusive, né? E ser um grave hate que cabe dentro do main deck de boa parte dos decks do metagame.
Sem color ajuda nessa hora.
Ajuda bastante, né? Bom, o programa já tá ficando longo bastante, né? Então a gente vai, não vai fazer combate agora, a gente tá planejando falar aí de Modern também, né? Fazer a atualização do Pioneiro, a gente tem Pauper também pra falar, né? Tem várias coisas que vão mudar, né? Já estão mudando, na verdade, né? No Magic Online e tal. Mas a gente vai falar um pouco mais de combate aí em outra oportunidade. A gente vai dar uma pincelada agora em Double Masters rapidinho, só pra gente comentar de algumas cartas aí na nossa principal. Bora lá, Felipe?
Vamos lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Bom, então o Double Masters aí começou, saiu e começou... eu achei que essa coleção ela teve alguns altos e baixos em relação a como a comunidade viu, né? Tipo, ela começou num hype muito grande. Eu achei interessante, né? Quando teve aquele Weekly MTG que o pessoal anunciou, lançou algumas cartas comuns, colocou o Borderless lá, né, também, mostrou como é que ia ser, o novo foil, que inclusive até mudou de nome, tá? Quando eles lançaram lá, ele ia chamar Surge Foil, e foi traduzido como Textured Foil, traduzido não, né? Ele, quando voltou a coleção agora, né, aos holofotes, ele foi dado o nome de Textured Foil, né, só pra dificultar a gente falar, né, mas enfim...
Texturizado.
Texturizado, né? Saiu e... então, assim, ela foi uma montanha russa de emoções, né? Tipo, a coleção vai ser muito boa, passou uma semana, ela vai ser muito ruim, depois ela voltou a ser muito boa, voltou a ser muito ruim, e eu acho que ela tá no... agora, né, com o término dos spoilers e o fechamento aí, né, o lançamento em si da coleção, eu acho que ela tá num nível ok. Só pra revisar aqui, né, os produtos, então a coleção, ela só tem Draft Booster e a sua caixa, né, e os Collector Boosters e a sua caixa, obviamente, tá? Ela só vai sair, se não me engano, ela só vai sair em inglês e chinês tradicional, se não me engano, tenho certeza, mas basicamente em inglês, né, não vai ter em português, etc. Então algumas cartas vão continuar sem tradução. Tá? O Draft Booster nessa coleção, se não me engano, ele tem 16 cartas. Deixa eu ver se tem esse número aqui. Se não me engano, ele tem 16 cartas porque o formato... tem 16 cartas. O formato limitado dele, você pega de duas em duas. Então, obviamente, para que 8 pessoas draftem, você precisa ter 8 cartas disponíveis ali, né? Então, você tem essa pequena modificação aí. É claro que continua aquele... o token, né? E carta propaganda, mas... mas então, na verdade, são 16 mais uma, né? Então você tem 8 comuns, 3 incomuns, 2 foils, né? Também são 2 foils por booster.
Tá landzinha lá, né?
É, aí você tem aí a Crypt Spires, né? Que ela sai em todos os boosters aí também, né? Então, meio que essa é a carta a mais aí que entra no, nos boosters, né? O Collector Boosters, o Collector Boosters é interessante dessa edição, porque você pode ter até 4 míticas dentro do booster, né? Porque você tem as versões borderless, com foil texturizado, foil tradicional, foil etched, que também tem nessa coleção, né? Então, assim, tem bastante opção aí pra tirar. O booster de si tá bem bonito, apesar de ser absurdamente caro. Esse borderless eu achei sensacional. Eu gosto muito desse borderless. Na primeira Double Masters, o acesso era bem limitado, porque teve aqueles boosters de VIP Edition, né, que era pior do que o Collector Booster no sentido de acesso, né? Tem muito pouco. E, por exemplo, tem as Lands de Urza, né? Que tem aquela aquele frame estranho, aquela arte estranha, né? Que tem o carne, né? Todo estilizado, que virou meme pra caramba. Mas eu sempre quis aquelas Lands de Urza. Eu acho que...
Do... Como que chama? O caminho do Mago de Oz?
Parece a parte do caminho, né? Dos tijolos amarelos, eu acho.
Isso,
tijolos amarelos do Mágico de Oz. Mas, pô, R$70 cada land, né? Então, tipo, vai ficar mais de R$1.000 só as lands de Urza, né? Então, acho que é um pouco mais difícil, mas eu achei bem bacana ter acesso mais fácil. Por exemplo, as cartas do Pauper estão bem mais acessíveis, né? Tipo, o Seek of the Way é R$5 o borderless, sabe? Então, eu achei bem, bem interessante tá mais próximo aí de a gente poder ter essas cartas, né?
Eu não ligo muito pra carta com frufru, eu acho que quanto mais melhor, desde que não acabe com as normais.
Justo. É que assim, por exemplo, eu não ligo pra carta foil, mas essas artes alternativas é o meu pink vape, esse, sabe? Tipo, eu acho que é o que eu gosto. É o máximo que eu gosto de ter carta, né, sabe? Eu
acho bom, porque daí você dá uma barateada também nas outras cartas, porque tem umas cartas super caras e tal, super exclusivas, e você pode tirar no booster e tal, então...
Eu acho que é uma proposta interessante que o Wizards acabou tendo, né? Então, a parte do colecionismo,
tem,
né?
Isso aí, acho que tem meio foil inteira.
Sim. Esse foil texturizado é o foil do Pokémon, tá? Pra quem já
teve meio foil lá, né?
Não. Esse texture de foil aqui é exatamente o foil do Pokémon. Ele parece que ele tem impressão digital na carta.
Ah, entendi.
Ele é todo uns desenhinhos assim, riscados, meio tortos, assim, sabe?
Uhum.
Então, as formas meio aleatórias. E, tipo, é igualzinho. Eu não peguei a carta ainda de Double Masters, foi só pelos vídeos, mas comparando a de Pokémon, eu já peguei e realmente parece muito, né? Então, acho que
é bem... Pokémon, ele tem a foil inteira, né? Ele tem foil só no desenho.
Sim.
Aí tem os outros tipos lá, e aí tem a full frame textless foil, sei lá, uma coisa... Não sei o nome deles, mas... É basicamente uma arte estendida e ela foil também. Rainbow, acho que eles chamam, se não me engano, porque daí ela muda a cor, né?
O Pokémon tem essas. Tipo, o Pokémon tem foil só na carta sem ser na arte, tem só na arte sem ser na carta. Aí tem se é borderless, se é full art, né? Então tem todas essas divisões também. E os tipos do foil, né? Tipo, tem esse foil aqui, parecido com o foil tradicional, né? Que é só aquela película lisa, né? Toda colorida. E tem esses texturizados também, né? Eu achei que ficou bacana. Além do foil hatched, né? O foil hatched também é uma versão do Magic que é agradável, né? Um foil mais brilhoso, mas ele é menos rebuscado, né? Porque ele não pega em todas as áreas da carta também, né?
Eu não ligo não, mas gosto de ter, porque daí barateia o resto em geral.
Acho justo. Bom, sobre as cartas em si, a gente comentou aí do Selo Imperial, da Vrain Six, né, do Force of Negation, o Felipe comentou aí da Caverna das Almas também, né, que, sinceramente, a Caverna das Almas eu não vi grande diferença de preço, né, então não achei que vá afetar muita coisa ainda preço, mas também delas é a que mais joga, né, então fica mais difícil comparar aí, né, mas assim, considerando o preço atual, ela teve ligeira queda aí, né? Mas não é nada significativo ainda, né? Então vamos ver como é que...
se comporta.
O acesso, né? Como é que a galera vai... Se vai abrir bastante esse mês, pode impactar aí nessas primeiras semanas aí, né? Mas a gente teve...
Warriors Wolf, né? Pra quem tem...
Né? Warriors Wolf, né? Então é bem bacana. O Dockside, né? Que é uma carta que aparece muito no Commander, né? Então, essencial aí. Mana Vault, né? Também, depois de um bom tempo aí, um reprint. O Allosaurus Shepherd, né? Que é a cartinha que saiu de Upstart, né? E, enfim, tem um reprint agora com acesso um pouquinho maior. Ainda tá bem caro, né? Porque não, basicamente não temos muitos produtos, né? É só uma estimativa, mas a galera do Legacy aí já fica um pouco mais feliz, né? Porque é uma carta que tava extremamente cara, basicamente só joga Legacy, né? Não aparece tanto em outros formatos, né? Mas já teve uma singela diminuição de preço aí, né? Já sai de um valor que aí tava 400 mais, né? Chegou a bater os R$500 ali, basicamente. E aí a gente já tá falando de 220, 250 reais, né? Então é um reprint bem necessário, eu achei o Allosaurus Shepherd. É Food Chain também, que não imaginei que eu veria o reprint de Food Chain, né? Tinha saído na Delish, claro, mas não dá pra considerar bem um reprint, né? E aí, depois de tanto tempo, né? Desde Máscara de Mercado, né? De poder ver essa carta aí, que hoje em dia também é basicamente Commander, né, Felipe? Eu acho que não tem...
Sim, não joga mais. Acho que faz tempo que ela foi banida ali no Legacy.
Ela é banida no Legacy?
Ou não?
Acho que ela é banida
no
Legacy,
não foi banida, não.
Não, acho que não é banida, não. Assim, acabou perdendo espaço, acho, no final, né?
É.
Acho que tem outras coisas que conseguem resolver melhor o formato ali também, né? Phyrexian Altar, né? Outra carta, né? Eu brinquei quando eu lancei meu artigo que essa coleção poderia chamar ou Pauper ou Commander Masters também, né? Ou como a temática em dobro, poderia ser Commander e Pauper Masters, que não teria problema. Pauper Commander, né? Porque assim, os reprints para Commander aqui foram surreais, né? De cartas caras, né? É claro, a gente ainda não sabe o impacto disso em preços, mas pelo menos em disponibilidade, né? A gente sabe que vai poder ter um pouquinho mais. A gente ainda não sabe, né, a quantidade de caixas que a gente vai, né, ter disponível. Eu acho que tem um fator econômico aí importante, né, que vai pesar bastante, né? Você falou dessa relação do dólar também, né, de inflação e tudo mais. Então isso pode não fazer isso chegar no preço real que a gente poderia ter, né? E o engraçado é que lá fora também as coisas também não estão muito boas, né? A economia lá nos Estados Unidos, por exemplo, também não está das melhores e tudo mais.
A gente não sabe quanto a Wizards está cobrando dos lojistas também, né?
E até teve um Twitter do... Acho que foi da Star City. Que ela comentou que ela não ia vender mais single, né? O que tinha sido vendido já tinha sido vendido, mas ela não iria vender mais single naquele período até que os produtos chegassem, e aí depois eles iam, né, trabalhar com o que eles já tinham lá. Então, assim,
que não ia ter, né, disponível, nem entregar todos que eles pediram.
Exatamente, eles vão receber tudo, então eles não poderiam colocar infinitos playsets de cartas lá, né? Então, para Star City tá comentando disso, né? Então, acho que, querendo ou não, para as outras comunidades grandes, isso vai acabar impactando um pouco. Então, isso também pode chegar aqui para a gente de alguma forma, né? É claro que nosso mercado em si já é pequeno, né? Então, a gente não sei o quanto a disponibilidade lá fora pode impactar no nosso preço aqui, mas se o preço deles lá acabarem ficando inflacionados, a galera aqui, os próprios lojistas vão acabar aumentando o preço da carta também, né?
Sim, então, que depende de quanto vai vir pra cá, né? Quanto a gente vai conseguir receber de box também.
Então, mas eu acho que não só por isso, mas, tipo, pra esses produtos, essas cartas mais caras, né? A galera vai acabar dando inflacionada vendo que lá fora o preço subiu, né?
Ah, sim, com certeza.
Mesmo que tenha disponibilidade aqui, pode ser que a gente sofra esse efeito não vou dizer sanfona, mas, assim, ele é uma volatilidade, talvez. Eu não sei exatamente qual o termo econômico que dá para se encaixar aqui, mas a gente vai acabar tendo esse espelhamento lá de problemas, né? Da inflação deles para a conversão aqui do real do real pro dólar, né? Bom, aí, seguindo aí em termos de spoilers para a Commander, a gente tem o Kozilek. Na verdade, saíram os três Eldrazi, né? O Kozilek, o Ulamog e o Enrakuna de 15 manas. É o Kozilek, o Butcher of Truth, né? Que é o de 10 manas. O Ulamog de 11 manas e o Enraku de 15, né?
A primeira versão, né?
A primeira versão deles, né? Então, também é Commander, né? Basicamente. É, por mais que apareça...
Um pouquinho de Tron, né?
Um pouquinho de Tron, um pouquinho de... O Enraku, acho que é, nesses decks de Sneak Attack, essas coisas aparecem, às vezes, de vez em quando, né? Essas cartas. Então, pode também ser interessante. Mana Drain, né? Outra carta que é bem útil aí para Commander. Os... Seasoned Pyromancer, né? O Pyromancer de... Da onde que ele é? De Omega 2?
Esse é Omega... De... Não é 1? Não é do primeiro?
É Omega 1. É Omega 1. Aquele Pyromancer, né? Que eu... gera token e tudo mais, ele subiu bastante, né, ele é uma cartinha que ela veio devagar, né, e acabou subindo bastante em termos de uso, né, de preço ela sempre foi meio carinha, mas é interessante também ver o reprint dela, já deu.
É bom porque ela já nasceu, né, em Master 7, então teria que voltar em Master 7, então é bom que ela seja reprintada, porque ela já tá ficando... extremamente cara, né? Já tava batendo R$200 faz um tempo.
É, ela chegou aí na casa dos 220, né? Ela já saiu a quase R$200, então você já encontra ali a próximo dos 150, né? Então também foi um belo reprint aí também. O Concordant Crossroads, né? Que é aquele encantamentinho que dá haste, né? Pra todo mundo, que ele é de Chronicles, né? É Chronicles Legends, né? Também é uma cartinha que eu não esperava. Ver aí um reprint e, pô, essa é uma cartinha que o comandeiro vai adorar, né? De poder ver, porque essa carta já subiu horrores, né? Ela já tinha... Aqui, se a gente for pegar o histórico, ela já tinha passado de R$1.000, né? Então, facilita bastante o acesso aí, você ter... É claro que a gente tá falando da edição de Legends, né? Que é a mais top delas, né? Mas é uma carta aí que teve sempre acima de R$150, né? Então você já encontra ali.
Não, mas era difícil de encontrar até, né? Porque você só tem Chronicles e Legends, né? Basicamente. Então, você ter acesso é difícil, né?
Sim, tipo, né? Por mais que jogue uma cópia só, ela tem pouca oferta mesmo de qualquer jeito, né? Então, se tem mais cartas em circulação, talvez até facilite pra você ter as suas cópias de Chronicles e Legends, né? Porque talvez ela, querendo ou não, ela vai acabar puxando um pouquinho o preço dessas edições pra baixo, né? Dessas versões pra baixo. Deixa eu ver qual reprint interessante que a gente pode comentar. Bom, a gente tem a Sphinx, né? Consecrated Sphinx, a Protos de Teferi, também um belo reprint, Crucible of Words,
Crucible e Vial, que sempre é bom reprint nos dois, né?
Ethervire, né? A Liliana é a Última Esperança, né? Que também subiu bastante no último ano aí, né? Pra cá, eu acho que...
Ela deu uma boa estabilizada, né? Porque ela não tava jogando tanto. Ela começou, quando lançou, jogou muito tempo, depois ela ficou meio paradona, né? Tá meio estável, né? Digamos assim.
Sim, então... Ela quando ela saiu, né? Acho que ela é de Innistrad, de Lua Arcana.
É, porque...
Ela não era tão cara, né? E depois até começou a aparecer no Modern, inclusive, né?
Sim.
Não é a mesma coisa, acho que ela você pode usar para casos diferentes, né? As duas, né? As duas.
Sim, depende da lista, né?
Ela tem a sua versatilidade, né? Ela tem o seu uso diferente, mas tá na curva ali também, né? Então acho que ajuda bem também.
Tem que dar uma segurada no preço também.
Então.
Ela nunca foi muito barato, mas também nunca foi nenhum absurdo. Já tava beirando os 200 já, então voltar pra faixa do 100 ajuda.
O Dismos Focante, né, que é outra carta aí de Commander, que subiu absurdamente aí de Lealdade em Ravnica, né, então outra cartinha aí que volta, né, um reprint, né, pela primeira vez, o ML, né, que tinha saído em Jumpstart, né, que é aquele unicórnio, né, que trabalha com o Blink ali, é uma carta que, tipo, ela nunca foi fantástica, mas ela sempre foi cara, na comparação pelo que ela é, simplesmente porque ela já saiu só em Jumpstart, né? Era uma carta inédita em Jumpstart, então a gente tem um reprint aí também. Foi interessante essa ideia de trazer, né, essas cartas de Jumpstart também para esses reprints.
Porque... É, bem importante, né?
É, porque Jumpstart saiu na pandemia, né? Então a gente não teve acesso a essas cartas, então a edição acabou vendendo muito pouco, né? Então eu acho bem bacana que a gente possa ter acesso a essas cartas aí também, né? Então eu acho que vale bastante a pena para quem gosta dessa temática também, para os próprios comandeiros em si, né? Bom, acho que a gente tem outros...
Tem bastante reprint bons, legais, assim, que vão segurar o preço ou baixar, então...
Surgical Extraction é um bom reprint, o Oráculo de Mudaia também é outro reprint.
O próprio Troféu também é legal, o Assassin's Wolf.
O Monastery Mentor, né? O Zenith Verde, né? Também é um reprint bacana. Deixa eu ver o Comando de Colagan, também acho que foi um reprint bacana, acho que assim...
Até Raio, porque tava ficando escasso já, tava voltando a subir.
Raio, o Veredito Supremo, né, que chegou a bater quase R$60 ali, é uma carta que é staple aí dos UW, né, principalmente do Pioneiro, né, então não precisava, né, tá, do valor que tava, mas aí, né, já encontra cópias a R$20, que eu acho justo pra uma rara que não é tão velha assim, né, pra tá tão cara, né, eu acho bom ter ela num preço mais aceitável, né? Outro reprint de PF, né? Reprint de PF também. PF também é uma carta que é sempre bom ter ali disponível, né?
Sim.
Inquisição de Kozilek é um descarte também interessante que volta a ter, né? Então, talvez Totsis fosse mais interessante ter, né? É uma carta que tem potencial de jogar mais formatos, né? Mas também não se dá para ter tudo, né?
Sim, eu achei de forma geral, achei bem ok, assim. Não achei ruim, não. Questão de reprint, achei bastante coisa interessante que precisava.
Para falar um pouco mais sobre o limitado, a Wizards pensou no formato para ser de três cores, né? É um formato de três cores. Se fosse jogar é que o preço também tá bem salgado, cara. Por exemplo, aqui em São José, uma das lojas programou de fazer um draft, né? Da coleção. Uhum. Eles iam fazer eu acho que era 200 e... quase R$300, né, que ele ia fazer. É um valor bem salgado, né, pra um draft, né, cara, pô. O que eu acho uma coleção dessa eu não gostaria de fazer draft de uma coleção dessa, porque, cara, você imagina você no pick 3, você abre lá o pack e aí você abre lá Selo Imperial, você abre Força da Negação, e tipo, você abre a Força da Negação e você tá fazendo um Gru Agro, sabe? Tipo, você não vai pegar?
Não, é difícil, né?
Então, assim, é claro que em outras coleções você também pode acontecer isso, mas esse tipo, a diferença entre você estourar e tirar uma rara merda é muito grande, sabe? Então, tipo, você pega uma carta que não vai jogar no seu deck, não vai valer nada no seu deck, você não vai nem usar, provavelmente, né? Mas você vai acabar pegando por causa de valor, né? Então, tipo, sei lá, eu não acho que esse ponto atrapalha um pouco fazer draft desses. Eu nunca tive a oportunidade de fazer, mas eu acho que se fosse um draft pra pagar, assim, eu não sei se eu ficaria tão confortável, assim. Mas seria interessante jogar, né? Apesar de que me parece que seria um formato um pouco lento pela base de mana, né? Porque, tipo, um formato pra três cores. Tudo bem, você tem Cidade de Bronze, né? Mas, tipo, são cartas que não vai sair, né, com a frequência grande que justifique, né, você se prestar tanto. Tem o Forbidden Orchid, né, que também gera mana de qualquer cor, mas assim, são cartas raras, né, então, né, não vai ser tão fácil, né, inclusive nem as raras que você quer pegar. Então, de mana...
O que eu não gostei nesse sentido é que eles colocaram os double... Os carnalhos, né? Ou, tipo,
as balsa lentes.
Isso, os balsa lentes. Porque isso atrasa, isso deixa mais lento, né?
Uhum.
Porque, não sei, eu não achei meio estranho.
Eu também não gostei, né? Porque você tem as a Crypt Spires, né, que é esse terreno que, é, que a gente marca, né, é, as cores que entram virado, mais as Boss Lands que entram viradas e devolvem terreno, sabe? Então, assim, você tem várias cartas aqui de três cores, sabe? É, que, tipo... Ó, vou pegar um exemplo que tá na tela aqui, ó. A Marquesa. Ela é uma e uma Grixis, né? 3-3. Cara, se, vai ficar difícil você fazer esse bicho aqui no turno 4. Você ter as três cores no turno 4, sabe? É. Então, tipo assim, vai ficar difícil você... É, beleza, você pode ter cartas de três cores. Mas, tipo, talvez você... É, tem que podar coisas demais pra poder ter aquela bomba de três cores no seu deck, sabe?
É, essas e três cores vai... boas de, que tem que entrar no turno 3 ou 4, cara, é difícil. Nesse formato, com as escolhas que eles fizeram de mana, eu acho que não rola.
É, então, tipo, você tem muita carta multicolorida, sabe?
Não,
tipo...
eu acho que nem esse é um problema, porque a Alara Reborn, você jogava sozinho e era só carta multicolorida, duas cores pelo menos. Então, ele dava pra jogar. O problema é que, assim, você tá se atrasando, então você não consegue ter três cores, porque se você tiver dois terrenos que consertam sua mana, imagina que ser duas Balsy Lands, porque é o terreno comum de consertar, né?
Uhum.
E, pô, duas Balsy Lands, você não consegue botar turno 1, turno 2, turno 3, né?
Uhum.
Esse, pra mim, esse que é o problema, né? Se a única saída é o coisinho lá, o que eu nunca lembro o nome, que é a Land Nova lá.
Cryptic Spires.
É, você tem que, tipo, pegar sei lá quantas dessas pra conseguir fazer.
É, então, e aí, tipo, vai ficar muito estranho, muito estranho. Eu vejo que seria um formato, jogar esse formato, você talvez tenha que fazer concessões pra conseguir jogar, sabe? Então, não sei. Tudo bem, você você pega duas cartas por vez, né? Os seus picks são dobrados.
Isso ajuda. Então,
isso ajuda, né? Porque você pode trabalhar em ter maiores sinergias, né? Então, você, por mais que você fique fechado em três cores, você vai garantir que boa parte da sua pool vai respeitar essas três cores, né? Claro que vai ficar limitado ali as opções do booster, mas pelo menos você vai facilitar, né, a hora de montar o deck. Mas mesmo assim, eu acho que valeria a experiência, mas eu não sei se seria tão legal, sabe? Tipo, talvez seria pior do que um cubo, por exemplo, né? Tipo, você teria cartas de power level muito alto, mas que, tipo, às vezes você não vai conseguir usar nem no deck, né? Porque não, você não vai conseguir ter chance de usar essas bombas, né? Por causa da restrição de cores. Mas eu acho que seria uma experiência legal, né? Pra poder, pelo menos pra mim, acho que seria uma experiência interessante draftar um formato que tem power level, né, Felipe? Eu acho que é inegável você dizer que tem cartas aqui de power level absurdo. Não,
é legal pra caramba. Pra jogar um negócio desse vai ser divertido.
Mas essa questão financeira eu acho que talvez poderia atrapalhar um pouco a experiência, sabe? Então, tipo, eu acho que essa edição... só que também eu não sei se o selado seria bom, né? Será que, tipo, daria pra jogar um selado, sabe? Tipo, daria, né? Tipo, né? Dá pra jogar no final.
Mas o custo financeiro também de você fazer o selado.
É, então, tipo, você imagina, você vai pagar, sei lá, R$500 pra jogar um selado, né? Então, realmente acaba inviabilizando, né, esse tipo de evento. Mas, enfim, eu acho que Double Master foi me pareceu uma edição que foi muito hateada em várias etapas, né, durante os spoilers. E eu acho que a coleção em si tá legal, pelo menos eu, como jogador de Pauper, tô feliz com a coleção, né? Tem vários brinquedos novos aí pra testar. Os comandeiros também ficaram felizes. Talvez os jogadores de Modern não ficaram tão felizes, né? Que eles gostariam de ver outras coisas. Assim, basicamente, eles têm... foi Caverna, Vring 6 e Force of Negation, né? Talvez o jogador de Legacy foi que menos teve opções aí interessantes. Basicamente, você tem o Olossauro e o Olossauro, né? Eu acho que as outras cartas... beleza, você tem Vial, né? E tal, mas assim... aquela carta impactante que tava num preço absurdo é basicamente o Olossauro ali, que realmente pode que é de uma carta que realmente joga no formato, né?
Então, sim,
não afeta tanto nesse sentido. Mas é uma edição master, né, Felipe? Eu acho que você sempre tem essas possibilidades, né? Trazer reprints que não é todo mundo que quer, né? E eu acho que no final a Wizards também tá interessada em vender e ela precisa colocar cartas e opções ali que atraiam potenciais compradores, né? Então, acho que é assim que as edições master já acabam funcionando, né?
Sim, aí é mais... é, não, não tem jeito, né, cara? Eu acho que vieram sim cartas boas e reprints que estavam precisando. Se você comparar com os outros, eu acho que se bobear, pode não ter visto tanta carta assim que seja um absurdo de preço, mas eu acho que em média veio muitas cartas que estavam precisando de reprint, comparado com os outros Masters, assim.
Uhum. Eu concordo. Acho que é que, tipo, MH2 deixou a galera muito mal acostumada, né? De poder ver cartas novas em edições Masters, né? Mas
é que eles são só de reprint, né? É, tem isso.
Exatamente.
Eu acho que tem bastante carta de middle aí que vai pagar o booster.
Sim.
Mesmo nos R$60, por exemplo.
Sim.
Relaxa, né? Então.
É, por mais que assim, as cartas comuns. Tem várias cartas comuns bem valorizadas, né? Tipo ali, é cartinha de R$5, de R$3. Mas aí você tá falando de duas, três cartas dessa no booster, já deu ali 20% booster, né?
É, um raio já tava uns R$15, deve baixar pra uns 7, lá, sei lá, um Lightning que tava meio. Tava ficando caro também.
Sim, sim. É, então assim, você tem uma quantidade boa de cartas comuns ali que ajudam, né? A compor o preço de reposição, né? Claro, você tem várias raras estraga booster, isso é óbvio, né?
É normal.
Tem que acontecer, né? Não tem muito problema.
Tem que ter.
Tem que ter, precisa ter, né? No final, né? Dentro dos padrões da Wizard. Mas como você falou, né? Eu acho que assim, é claro, você vai comprar um booster lá, se você for o Eli, ou você falar pro Eli que vai comprar esse booster, vai vir a pior rara da edição, a pior mítica da edição, com certeza, né? Tipo um carador da vida, não, né? Uns paradinhos assim. Mas eu acho que realmente tem muito potencial de você se pagar, né? Acho que tem várias cartas ali de entre 20 e 40 reais que, pô, você paga R$90 num booster, tira 60 em valor de carta, tá ok, eu acho.
Sim, é. A maioria dos boosters não vai te deixar triste, isso acho que é importante.
É, eu acho que assim, depende muito do seu perfil. Tipo, ah, sei lá, você joga Legacy e vai comprar esse booster, você vai se ferrar. Porque você não vai usar 10% do que vai vir, né? Mas eu acho que assim, se a sua ideia é comprar, vou pegar alguma coisinha pro meu Commander, né? Alguma coisinha que eu vou utilizar no Commander, ou eu quero reaproveitar alguma coisinha ali pra vender e tal, eu acho que...
Não sei, se abre geral... um booster, pô, vem um Vial, já pagou o booster. Pô, pega um da Nation, já tá quase no booster, né? Porque o booster tá quase R$100, da Nation vai estar perto dos 70 ali. Pô, aí, sei lá, abre um raio, uma comunzinha já deu o booster, então. Sabe? Vai ficar triste, assim, né? Tu vai ficar super feliz, né?
Aí, tipo, a quantidade de cartas ali é R$60, assim, menos de R$60, sabe? Você pega uma dessa e um raio, como você comentou. Tem várias incomuns ali que também vale ali. PF. PF vale R$12. Um PF mais um Oráculo de Mudaia. Sabe? Tipo, já deu R$65, sabe?
É, acho que tem que... É que assim, né? Se for ver, se você for depender... daquela única carta que você quer muito, ou daquela super carta que vai pagar uma box, aí acho que não deve abrir booster.
É, não é todo booster que vai ter Fon ou vai ter Caverna das Almas, né, cara? Então, uma outra vantagem desse booster, né? O Draft Booster tem duas raras, né? Raras e ou míticas, né? Então, além de duas foils, né? Então, assim, cara, você pode tirar até quatro míticas no mesmo booster, sabe? É claro, você pode tirar comum, incomum também, no mesmo slot e tal. Mas, assim, tipo, você pode tirar ali o raio, o próprio raio que você falou. Você pode tirar um raio foil. Tá no slot de comum, caiu no slot da foil, sei lá, R$25, R$30. Já pagou 30% do seu booster num slot, sabe? Então, assim, eu acho que realmente, pensando por esse lado, eu acho que mesmo esses pequenos tirinhos ali que você pode dar pra comprar, eu acho que tem potencial de se pagar, assim. Bom, então é Double Masters aí, né? Então chega aí pra todo mundo nessa semana e eu acho que o impacto dela é realmente pauper de Commander, né? Acho que não vou dizer que não. E vamos torcer aí pra que os preços diminuam um pouco, né? No sentido de singles, né? Pra gente poder ter um fluxo maior aí de compra e venda e conseguir oferecer mais acesso, né, dessas cartas aí pra galera que precisa.
É, pra gente conseguir jogar mais, né? Mais gente jogando, né? Tem mais torneios maiores.
É verdade. Bom, bora pra limpeza.
Vamos lá.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Bom, a frase da semana vem de um ilustre desconhecido, né? Que é, acho que fica mais legal ser assim. Ele diz o seguinte: se nem a Wizards testa, por que eu mero mortal vou testar? Eu acho que vai, cabe muito bem numa semana que a gente tem banimento no Alchemy, né, que é um formato que surgiu para suprir a necessidade de formatos com banimento, né? Eu acho que é nada mais justo do que essa frase aí para coroar essa situação, né? E lembrar vocês aí que a gente tem a parceria aí com a Liga Magic, né? Então você, em qualquer uma das suas compras acima de R$100, comprando no Marketplace da Liga, você, utilizando o cupom Rakdos, você concorre a prêmios nesse mês de julho. Você vai estar concorrendo a até 80 kits, né? Porque são 80 sorteios, então você pode, se as 80 pessoas escolherem os produtos de Magic, serão os kits pré-lançamento de Commander Legends Baldur's Gate, né? Você pode escolher ali outras opções também, de acordo com o segmento que você prefere. Mas acho que é isso, Felipe.
Acho que é isso, acho que foi um programa longo, né? Muitas notícias aí pelo tempo que a gente ficou fora.
Não foi tudo. O que a gente conseguiu juntar aí, né? Acho que talvez o mais importante aí, né?
Qualquer coisa, deixe sua reclamação aí embaixo que a gente repassa pro Teobaldo.
Aí te deixa pro MP. Voltar. A gente espera, o MP tem pretensão de voltar na semana que vem, né? De acordo com o andamento das coisas dele. Então vamos ver se a gente consegue trazer nosso host aí de volta.
Desde que vocês não desperdicem água, porque senão ele não vai voltar. Foi o que ele disse.
Realmente, né? Então, bom, lembrando vocês aí que a gente tá no Twitter, né? O e-mail rakdoscast@gmail.com, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Se você quiser apoiar esse nosso projeto aí, estamos no temos campanha no Padrim, no PicPay, no Catarse. Qualquer forma aí é bem-vinda. Então, mais uma vez, a gente agradece aí o apoio, o suporte, a compreensão nesse momento difícil que a gente passou aí. Espero que a gente consiga engatar novamente aí programas semanais. Felipe, valeu, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
Valeu, Lito. Até mais, pessoal.